Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz, o podcast de paternidade supimpa mais charmosinho que você já ouviu. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e hoje a gente vai falar sobre, sabe aquela fase que seus filhos são abduzidos e trocados por gremlins? É, a gente vai falar sobre isso aí.
Yeah! Eu fiquei imaginando um Gremlin.
É aquela fase que as crianças ficam no meio do caminho, sabe qual é? Elas estão tipo num umbral, pra quem é espírita sabe o que é, tipo, fica num umbral. Ela fica tipo, umbral. Vou pra direita e atinjo a iluminação, ou eu abraço a mochila de criança? Oi, aqui é Thiago Berto, infelizmente o Vitor não tá aqui, já tô avisando antes, mas vamos começar uma pauta linda. Porém, tensa.
Exatamente. Tensíssimo. Oh. Mas o Vitor não tá aqui, mas você já sabe que isso significa que é um programa que vai ser muito bom. Porque quando ele não tá aqui, a pauta é boa.
E a não, gente... não. Assim, vamos ser justos com o Vitor. Quando ele não tá aqui, a pauta é absurdamente boa. Quando ele tá aqui, é maneiro.
Mas como você já deve ter ouvido por aí também nas risadinhas, é isso aí. A gente tem o quê? Convidadas supimpas!
Eu sou a Carol Rocha, ou Tchulin, como me conhecem aí na internet. Eu sou publicitária, sou creator, criadora de conteúdo.
Digital influencer.
E mãe do Valentim de 2 anos e 4 meses. Aquela fasezinha gostosinha.
Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Eu sempre falo o horário que eu tô gravando, mas não esqueço da vitalidade eterna do podcast. Meu nome é Thaís, eu sou jornalista, curadora de notícias, @ Thaís Pontes no Twitter, me sigam, e mãe da Maria, este pequeno gremlin, como nosso amigo disse.
É só não molhar, gente, é só não jogar água.
Ela já tá com 3 anos e meio, mas a fase ainda tá complicada.
Você achou que ia acabar, né, quando fizesse 3 anos, mas não acabou.
Achei que ia ser meio que mágico, fez 3 no dia seguinte, a criança acorda sem chorar, entendeu? Achei que ia ser assim.
No dia do aniversário de 3 anos, a gente assopra a vela no lugar da criança, desejando que vá embora, né?
É. Então é isso, se segurem aí, porque a conversa hoje vai render pra caramba, tá bom? A gente vai agora rapidinho ali pros recadinhos do Tricô e a gente já volta com a nossa pauta linda e maravilhosa e um pouco levemente assustadora, né?
A little.
Tadinhos do Tricô. Vamos lá pro Jacadinhos do Tricô. Temos agora uma voz.
Opa! Eu vou e volto toda hora, gente.
Então vai lá, explica aí, cara. Você teve que sair
então,
correndo.
Então, eu tive que sair correndo. Então, enquanto a gente gravou o recadinho do episódio anterior...
Você estava aqui.
Eu estava aqui.
Certo.
Renato passou mal. Tive que sair. Mas tá bem, gente, não se preocupe. Só que aí, quando entrou a pauta principal do Terrible Two, que é de hoje, que vocês vão ouvir, eu não tava mais, porque eu tive que sair pra ir pro hospital. Okay. Aí, eu tô aqui com recadinhos desse programa do Terrible Two, que tá descasado com a pauta. Enfim, caguei, tô de volta.
É isso aí, então, entenderam? É isso aí. Tem uma coisa legal pra gente contar também pra galera, que é o nosso Instagram, tá ficando bem movimentado.
Olha, de vez em quando.
De vez em quando, né?
É porque eu não tô lá ainda. Quando eu chegar... Meu irmão...
Ninguém vai entender porra nenhuma. Ó, você tá ouvindo a gente aí, segue a gente lá no Instagram. É tudo barra tricô de paz essa porra, né? Então, vai lá, gente. A gente instalou o Instagram no celular do Berto. Então, agora aí ele está fazendo aquelas histórias pra fazer você sentir vergonha alheia.
Não, a gente não instalou. Você me deu a senha do Instagram, que você nunca tinha me dado, você tinha vergonha do que eu fosse fazer. Fala a verdade. Você tinha vergonha...
Porque adquiri confiança.
Não.
Você tinha vergonha do que eu fosse fazer no Instagram, nunca tinha me dado a senha.
A senha é a mesma pra todas as paradas.
Você nunca tinha me falado isso. E aí, um dia ele falou, pô, coloca aí no seu Instagram, né? Ele me viu mexendo no Instagram e falou, coloca aí o Tricô de Paz. Falei, pô, você nunca tinha falado nada. Tá, não, vamos fazer uns stories, não sei o quê. Tô tentando. De vez em quando, assim, eu acordo, tô saindo com o moleque aí, tô brincando com ele, a gente tenta fazer uns stories. É difícil porque, assim, é raro o Noah querer fazer os stories, né? Está participativo.
Claro.
E outra é, tipo, eu não consigo fazer um stories no meu dia a dia normal porque eu vou ficar pegando o celular, tipo, na frente do cliente, né?
Eu
tipo,
sei, eu tô, por isso que eu tô vendo
passo. Chega na frente do cliente e fala, não, só um minutinho assim, tô vendendo uma câmera pra você, mas aqui, vamos fazer um stories aqui, ó, vem cá.
Vem cá, vem cá, vem cá. Você comprou? Diz aí o que, que você achou do produto.
Você. O que, que achou do meu atendimento? Achou maneiro? Gostou? Aí, fala aqui no stories. Entendeu? E, tipo, transporte público, essas paradas, você não tá muito afim de fazer um stories, né?
Mas no Rio, né?
É, a gente fica, sabe, tipo... É o que eu falei, 99% dos meus stories, ou 100%, até agora,
são
pelo menos...
São levando o Noah pra escola.
São levando o Noah pra escola, é. Então é, tipo, 7 horas da manhã no Grajaú, 1 quilômetro de caminhada. Então, tipo, é onde eu tenho certeza que eu posso... Certeza não, onde eu tenho quase certeza...
Então, eu diria que isso foi uma zona de spoiler pro bandido.
Então, se alguém quiser me assaltar...
O assaltante, ouvinte, né? Tricoteiro assaltante.
Opa, 7 da manhã no Grajaú. É, né?
Aí só passa lá e fala, pô, cara, gosto muito do tricô, passa lá.
Ah, caralho.
Não, entendeu? É, não, é.
Irado.
Seria
irado.
Bom, seria interessante. Já, pô, então, não um fã do tricô, como um stalker.
Sim, claro.
Olha agora, que beleza.
Sabe uma coisa que é interessante? É que a gente tá nessa pegada de tentar fazer os recadinhos mais curtos.
É, a gente tá tentando. É difícil, gente. Ai. É muito complicado.
Então, olha só. Vamos tentar agilizar agora, então. Bote do Paizinho. Bote do Paizinho é o quê? Você tá lá no Facebook, vai chegar o Paizinho vírgula, que não é o Paizinho vírgula de verdade, é só um bote, mas ele vai te mandar mensagem todas as vezes que tiver alguma coisa nova lá no site. E agora tem coisa nova pra caramba toda hora. Toda hora acontece alguma coisa. Então, você vai receber uma mensagem aí, quando tiver podcast nosso novo, quando tiver sinuca de bicos novo, quando tiver tudo novo, você vai receber.
A gente tá ensinando o bote a spamar o bagulho.
É isso aí. Então, vai lá em m.me/paizinho, aí você vai, paf, acabou. Começa a receber tudo e você vai se amarrar. E se você quiser conversar, ele vai falar, poxa vida, não fale comigo, eu sou apenas um bote.
O poxa vida é real?
É.
Que bonitinho.
Colocou a mensagem. Thiago, é muito chato, né, cara? É foda.
Então, olha só, se você curte muito o nosso trabalho, vai lá em apoia.se/tricodepaz, você vai poder ser um apoiador supimpa. Tem um monte de recompensa, você pode olhar lá, você vai ver o que você pode... A mais cobiçada de todas as recompensas é o nosso chat, né? Na verdade, o nosso ecossistema de chat supimpas. Então, você vai ter acesso a isso tudo. Tem outras coisas muito maneiras também que você vai ter acesso. E você acaba ajudando a gente também, né? A comprar, por exemplo, um novo braço de microfone que o animal do Vitor acabou de quebrar.
Gente, olha só, em minha defesa...
O animal quebrou... Agora tem que comprar outro, entendeu? Tipo, então o apoio, ele... Eu não vou deixar você falar. O apoio, ele serve pra manter o podcast vivo, porque a gente tem aqui hosts que são destrutivos, entendeu?
Em minha defesa, eu tô bêbado de sono. Antes fosse algo, mas eu tô com muito, muito sono. Eu não prestei atenção, fiz uma alavanca na alavanca...
Onde não, eu não tinha um, onde, né, não uma dobradiça, é. Não tinha.
E aí entortou.
E ele dobrou o ferro e
mas
rompeu.
Mas tava tão macio, cara, eu nem senti.
Pois é, né? Que legal. Não. Vou tirar uma foto e botar no post, tipo assim, gente, apoie, por favor. A gente precisa comprar um novo.
Não foi querendo, gente. Nem percebi.
Então é isso, se você quiser, vai lá em apoia.se/tricodepaz e você descobre o que, que você pode fazer pra ajudar a gente, que não vai doer no seu bolso, que vai fazer seu coração very happy.
Tá, e se você tem Instagram, Twitter, Facebook, você pode dar uma passada lá, porque a gente também tem. É só seguir.
Só seguir, gente.
Passamos de 2K.
Aê, 2K.
Passamos de 2K no 2K, Facebook. Passamos
gente, é
de
muito
2K
bom.
No Facebook. Mas 1K. Ainda tô putaço, ah, porque a gente não chegou em 10% de reviews.
Calma aí.
No
quer
Facebook.
Falar? Gente, eles fizeram uma dancinha aqui, vocês não viram. Eu tô com muita vergonha.
Olha só, que importante. A gente também passou de 1K no Instagram.
Passamos.
Já que o Beto falou que ele tá putaço aí com o negócio de, né, dos reviews lá do Facebook, eu quero só dizer que os reviews do iTunes estão indo de vento em popa. A gente hoje tem 163 reviews no iTunes e se você quiser ajudar a gente, pô, vai lá no iTunes, é o aplicativo podcast do seu iPhone, procura a gente, deixa os seus 5 estrelas lá e, né, por favor, não menos que 5 estrelas. Escreve um reviewzinho bonitinho que a gente pode acabar lendo aqui pra você, tá? A gente tem do Antônio Barbosa, ele falou assim, obrigado pelo excelente podcast. Ainda não sou pai, mas sou apaixonado pelo assunto e amo escutar vocês. Diversão e conteúdo de qualidade garantidos. PS, alô Patrick, dá 5 estrelas, meu filho.
Caraca, aí, até a torcida.
Temos, cara.
Né? Vamos lotar um estádio, daqui a pouco o Maracanãzinho.
Alô,
Patrick.
O Alan é tipo... O último achievement, só qual é a destravar do tricô.
Estamos fazendo palestras mundiais.
Né?
Já temos o programa de TV e o Alan Patrick vai estar com 4 estrelas.
Daqui a 30 anos a gente vai, tipo, contratar um detetive particular, só qual é, pra achar
pra
o Alan Patrick.
Pra descobrir quem ele é.
Pra descobrir quem ele é.
A gente vai levar
chegar...
um iPhone pra ele.
Não, aí a gente vai chegar... Não, a gente vai chegar lá, aí vai estar a lápide assim, tipo, não dei 5 estrelas.
Não, a primeira vai estar assim, foda-se, tricô de paz.
É, passou porra.
Ó, e já que a gente tá agradecendo a galera que ajudou a gente lá no iTunes, eu quero agradecer também todo mundo que apoia a gente lá no, na nossa campanha de financiamento coletivo. Vocês são o Maragold. Mas a gente também precisa agradecer a nossa equipe Supimpa. Temos então a Ana Clara Fonseca, nossa diva, musa, inspiradora. Clarinha, um beijo no seu coração.
Clarinha, você é um amor.
Obrigado, Clara.
E também temos aqui o nosso querido Ney Costa, que faz ilustrações lá das nossas hashtags. E o Leandro de Oliveira, que faz os nossos teasers. Tem uma novidade pra vocês também, que assim, no último episódio a gente falou que o nosso amigo Renato Costa não poderia mais fazer nossas vitrines, né?
Porra, saudades dele.
E aí a gente falou, olha, eu ameacei, né? Falei, ó, se ninguém fizer, o que vai fazer? Eu. E vai ficar o quê? Uma merda. Aí que as pessoas ficaram o quê? Preocupadas. E aí hoje nós temos então uma equipe de vitrine. Olha que loucura.
Muita felicidade.
A gente tem o Ney Costa, é claro que ele tá em todas.
É, porque
o
Ney Costa, porra,
Ney, Ney Costa, é, não, ele é a definição de coisas boas, né, da vida. Então, isso é muito Ney, é porque é uma coisa muito boa. E aí também temos o Diego Ferri, que é um apoiador supimpa nosso. Então, também tá fazendo as vitrines. And nossa querida internacional, Joana Nunes.
Gente, meu coração acalentou nesse momento. Cara, Joana, que saudade de você, Joana.
Joana é uma old friend.
Sim.
Old friend do Vitor.
Época de escola.
Época de escola,
tá no Canadá.
Olha como é que o mundo gira.
Cara, que muito, aí. Muito feliz com isso.
Então é isso, recadinhos por hoje. Vamos agora diretamente para a nossa leitura de e-mails. Se você quiser pular, que eu não recomendo, você pode ir para...
27 minutos e 20 segundos. Eu conheço muito adulto que nunca saiu do Terry Bolton.
Vamos então agora começar essa leitura de e-mails, porque tá tudo muito longo.
Vou começar com o nosso querido Fábio Maia. Sou Fábio, pai da Laura de 4 meses, e nunca achei que nesse período tão curto eu mudaria tanto o que já fui um dia. Parece que passaram 40 anos e vocês são importantíssimos nesse processo. Eu já tinha ouvido falar da página do Thiago, mas ainda não tinha assistido nenhum vídeo.
Eu no caso, né? Porque você não tem página. Você não tem relevância, tá bom?
Eu já tinha ouvido falar da página do Thiago Queiroz, paizinho vírgula, mas ainda não tinha assistido nenhum vídeo até o parto. A Maíra, esposa do Berto... Toma!
Isso, cara! Deu uma papelada na cara.
Toma, viu? Minha esposa é relevante.
Ah, tá.
Não consigo, não.
Ele só se cerca de pessoas relevantes, sacou?
Lógico, porque aí no final eu não sou o processado. As pessoas é que são.
Entendi.
Entendeu? A Maíra, esposa do Berto, fotografou nosso parto e comentou sobre tricô e fiquei curioso. Depois disso, fiquei curioso e resolvi dar uma oportunidade pra vocês. E como já era de se esperar, fiquei viciado. Demorei um pouco pra escrever, porque nunca achei que fosse ter algo pra contribuir.
Porra, não conhece minha vida.
Mas essa semana... Oh?
Não conhece minha vida. Né? Oh?
Não conhece a gente, tá difícil. Mas essa semana, após assistir a matéria do Fantástico com o Thiago, a Anne e os filhos do Thiago, e ver os comentários ridículos que pessoas infelizes fizeram, me vi na obrigação de mandar esse e-mail para dizer que vocês fazem muita diferença nas nossas vidas e estão contribuindo muito nesse meu processo de reformulação como novo indivíduo pai. Obrigado por fazer esse trabalho lindo. Caralho, chorei.
Né? Agradeço ao Thiago Queiroz. A gente tá aqui só pra fazer vocês rirem.
Não, desceu mesmo. Rolou uma lágrima que escorreu, já secou, bateu na barba.
Que tá muito quente. Deixa eu só explicar pra você que tá ouvindo a gente aí e não entendeu direito o que esse cara tava falando aqui, que esse cara é foda. O cara mandou uma parada super de amor, eu falando esse cara.
O que o Fábio?
O que o Fábio falou é que é o seguinte, teve uns domingos atrás, a gente participou, eu, a Anne, os meninos, a gente participou de uma matéria no Fantástico. E assim, aparentemente era uma parada que era super de boa, sabe? Eles vieram aqui, conversaram com a gente, mostraram como é que os meninos, eles são livres pra brincar. A gente não aprisiona eles em caixinhas. Então, tipo, o Gael e o Dante brincam de cozinha, brincam de comidinha, brincam de boneca, eles têm filhos, não sei o quê. E ok, né? Tipo, teoricamente...
Ou seja, eles brincam do que alguma parte da sociedade chama de brincadeiras de menina.
É, pois é. E aí, isso estava dentro de uma matéria com um contexto maior sobre essa liberdade de brincar e da liberdade do ser da criança. E aí, arreaçada, a galera, o que, que eles fizeram? Mandaram hate. Hate pesado. Pesado mesmo. Então, assim, a galera, sabe, encontrou os nossos perfis pessoais, começou a mandar mensagens escrotíssimas pra Anne, mensagens ridículas pra mim, começaram a comentar nos vídeos, começaram a comentar na página, começaram a perseguir e tal. Tipo assim, a onda de ódio que veio, veio pesada, pesada mesmo, sacou? E a gente ficou super mal e tal, claro. E a gente hoje tá nesse processo da gente se fortalecer e tudo mais. E tipo, Fábio, pessoas como você que tá mandando esse amor pra gente são quem estão fazendo a gente passar por essa. Então, agradeço muito o apoio que todo mundo tá mandando pra gente. A gente tá passando por isso. Daqui a pouco a galera vai esquecer e a gente vai estar fortalecido. O que importa é que a gente está tentando levar uma mensagem que transforma a sociedade. E tem muita gente que reage negativamente a transformações, né?
É porque é complicado quando você está fazendo... Assim, a gente sabe que existe hate, entendeu? É. A gente sabe que existe o ódio, existe a intolerância, a gente sabe disso tudo. Mas, no nosso caso, exatamente porque a gente vive numa bolha... É. A gente não sente esse ódio diariamente nas nossas vidas.
Pois é.
Infelizmente, muita gente sente.
Sim, sim.
Aquele, entendeu? Que tá na margem da bolha.
Exatamente, a galera que tá na margem da bolha, né? A galera homossexual, a galera trans, as mulheres, né? A galera negros. Marginalizada, os negros. Essa todas galera sente esse ódio na pele, sim, todo dia. A gente não sente. E quando a gente toma na cabeça, a gente fica de quatro mesmo, porque... A gente não tá preparado pra essa porra.
Agora, sabe o que mais...
Mas as pessoas ajudam muito.
Sim, não, sim. Cara, assim, a gente tá muito grato porque a quantidade de amor tá sendo muito maior, inclusive, do que o ódio que a gente recebeu. Seja no em todas as minhas mídias sociais, a galera tá mandando mensagem pra Anne, desconhecidos mandando mensagem pra Anne, mensagens legais. Né? Desconhecidos também estão mandando mensagens de ódio pra Anne. Mas o que mais me revolta nessa parada, cara, é que, cara, numa sociedade machista como a gente vive, eu não quero, tipo, prolongar pra isso aqui, poderia ser um episódio só sobre isso, né? Mas é...
Será, né?
Pode ser, pode ser. É porque eu não quero mexer muito nisso, dar muito alimento pros trolls.
Não, não, sobre machismo.
Ah, tá, é isso mesmo. Sobre machismo a gente vai falar. Mas o que mais me revolta nessa sociedade machista que a gente vive é que até na hora de tomar porrada, eu ser um homem é um privilégio. Então, tipo, assim, a quantidade de hate que a Anne tomou foi 100 vezes maior do que eu tomei, sacou? Por quê? Porque as pessoas acham que, tipo, se tem alguma coisa que tá de errado, que eles consideram errado numa criança, a culpa é da mãe, não é do pai. E por mais que eu tenha aparecido falado tanto quanto a Anne na matéria, a galera redirecionou essa paratura pra Anne, cara. Entendeu? Então eu fico muito puto. E as críticas que eu recebia eram, tipo, brincadeirinhas, tipo, me chamando de gay, sacou? Como se estivesse na quinta série. As pessoas tentando me, sabe, tipo, ah, você, eu sinto cheiro de rosca queimada. Cara, que porra é essa? Entendeu? E enquanto que os negócios que a Anne recebeu foram pesados pra cacete, sacou? Então, fico muito triste com a sociedade que a gente ainda vive e eu acho que o que a gente faz aqui é uma das maneiras que a gente tem de tentar mudar isso de alguma maneira, né? Ou fortalecer quem está pensando parecido com a gente. Então, muito obrigado pelo apoio de novo, gente. Continue aí mandando amor pra gente, mandando principalmente pra Anne. É, e vamos tocar, cara. Vamos levar essa palavra pra frente aí, porque essa galera aí do ódio não tá com nada.
E só um aviso. Falar do meu cu ou... sobre onde eu meto a minha boca, não me ofende.
Pois é. Que foi, inclusive, um negócio que eu falei na matéria, no final. Que, tipo, os meninos não cortam o cabelo. Qual tipo de coisa que acontece? Eu falei, muita gente tá acostumado, muita gente acha que o Gael é menina, que o Dante é menina. Mas, tipo, pra mim é normal. Eu falei isso na matéria, tá lá no ar, né? Tipo, pra mim isso é normal, porque, né, falar que meu filho é menina não é uma ofensa. Não é uma ofensa o cara confundir meu filho com a menina, entendeu? Não deveria ser uma ofensa. E a mesma coisa, o cara me chamar de gay não é uma ofensa, porra. Entendeu? Muda a sua ofensa, porque não é essa parada, pelo menos pra mim, né? Então fica aí a reflexão.
Obrigado pelo e-mail!
Próximo e-mail é do Lucas Alexandre. Olá, tricoteiros! Sou eu de novo, Lucas Alexandre, pai do Noah e da Isabel. Não o Noah do Thiago, não. Ok, já falei isso em outro e-mail.
Ele tá repetindo a piada. Tá repetindo a piada, fica difícil.
Gostei.
Criatividade.
Será um e-mail grande? Já digo logo. Ele acha que é só porque é o segundo e-mail que ele emplaca que ele pode falar muito, né?
Vai devagar aí, hein?
Pega leve que o Berto tá acumulando cadeia. Hate.
A gente vai cortando nesse resumo aí. Não é monografia, é só o... Como é que é o...
O subtract, o, né?
É o...
Como é que é? O resumo.
Apêndice.
Apêndice. Referente ao último podcast, que assunto denso e muito informativo. Eu não sou fruto de adoção e não conheço ninguém da minha família, mas a minha esposa tem uma história como a do Thiago Berto. No caso, ela foi adotada civilmente pela avó. E é simplesmente como a do Thiago, que seria para ajudar financeiramente a minha sogra. Sobre o tema comentado, eu já disse à minha esposa que sonho ainda de ter um filho adotado. E ela tem esse mesmo sonho. Nós já temos uma família completa, pois temos... Completa entre aspas, que ele botou aqui. Pois temos dois filhos e, como comentado no cast, a adoção seria a expansão da minha família. A minha vontade de adotar é porque eu quero fazer diferença para uma pessoa, por mais que eu tenha dois filhos já para fazer a diferença. Agora, quando falaram da ficha, mano do céu, eu nem fiz o teste, preenchimento nem nada e já me achei um merda. Falaram sobre a ficha, que não é nenhuma ficha com opções de RPG, mas sim como uma expectativa. Mas mesmo assim continuei meio pra baixo, pelo fato de dizer não para outros que precisam de uma família. E o fato de eu e minha esposa adorarmos a cultura oriental, principalmente a japonesa, a nossa vontade seria mesmo de um japonesinho ou japonesinha. Sobre o preconceito, infelizmente isso não vai acabar, e só está sendo cada vez mais escondido por outros tipos de palavras, ações, e tento imaginar como é. Sei que é barra pesada. Por um lado, temos o fato da sociedade estar crescendo com a mente mais aberta, mas mesmo assim ainda não é o suficiente. Filmes que indico... Ele acha que ele pode indicar filme? Ele acha que é convidado nosso? Porra, Lucas.
Chega aí. Grava com a gente.
Filmes que eu indico. Leon, citado várias vezes. O Contador de Histórias fala sobre a adoção por uma estrangeira de um rapaz que foi enviado para a FEBEM e separado dos irmãos. A mãe achava que seria melhor para ele na época. Esse eu não conheço, não. É, deve ser filme brasileiro, né?
É, não, eu acho que eu sei do que ele tá falando. É um filme sobre um rapaz que foi adotado, assim, ele virou um contador de histórias mesmo, se eu não me engano. Ah, e ele já é, assim, tipo, bem mais velho já do que até do que a gente. Só tem uma história bem antiga.
Então, beleza. No momento que escrevo esse e-mail, estou no trabalho. E enquanto ouço, preencho processos de multa e provavelmente irei mandar outro e-mail comentando mais coisas. Como falei anteriormente, seria um caramba, que e-mail grande! Como diria o Dante, né? E não me desculpo. Até mais, Lucas Alexandre, 22 anos, pai de Isabel e Noah. Beijos de pixels, já que eu não posso mandar beijos de luz.
É patenteado, cara.
É, cuidado,
você pode tomar um processo.
Tem que ser um cara muito inteligente. A gente
e ter voz grossa.
É, e tem... É. Beijos de luz. Lucas, obrigado pelo teu e-mail, cara. Obrigado pelas citações. O Vitor aqui deu uma ótima ideia da gente falar sobre pais chofens, já que isso. Nós somos véi paia.
Como é que fica a cabeça do pai chofen?
O pai chofen. Verdade.
Mas eu sou jovem ainda. Jovem ainda.
Ah,
jovem
lá,
ainda.
Se fuder. Próximo e-mail.
Amanhã.
Caramba, que e-mail grande.
Próximo e-mail, Leandro de Oliveira. E aí, gente? Muito bom o episódio sobre adoção. Primeiro, queria fazer uma indicação sobre adoção, que é o filme Inteligência Artificial. Meu irmão, quando eu li esse e-mail, eu falei, cara, eu sou um jumento. Inteligência Artificial é o filme perfeito pra
adoção. Que é adoção? Porque... É de robô, cara?
Então, é de então, robô.
Mas é porque ela adota um robô pra substituir o filho
Caraca,
dela.
Caraca, é verdade, é verdade. Um molequinho lá do See Dead People.
Isso, é exatamente.
Vou continuar aí mesmo.
Tá? Um molequinho da See Dead People, que hoje é um cara que deve ter quase 30 anos, né? Na cidade já.
Pois é. É o melhor filme que eu já vi, mas acho que é muito pesado. Porra, quando ele é deixado na estrada, não vou... Vamos lá.
Não, cara, quando ele é deixado na estrada não, querido. Quando vão destruir ele. Lá na feira maluca lá dos antirrobô, que eles estão com a porra de um balde de ácido gigante em cima dele e da mulher robô que só tem um pedacinho. Não, calma aí.
Não,
mas essa parte que o moleque fica gritando, eu sou um menino, eu sou um menino, eu sou um menino.
É verdade, é verdade.
Puta, caraca, dá muito nervoso.
Meu irmão, eu queria entrar naquela televisão, arrancar o moleque de lá e falar, ele é um menino, porra, aqui, não tá vendo não, caralho? É um menino!
Tira a criança daí! Tira a criança daí!
Sabe, pô, o final é tipo, pô, acalenta o coração, mas nessa parte
dá vontade... Acalenta não, isso, caraca!
Não, acalenta... Ele fica... Porra. Não, mas ele fica feliz.
Foda-se ele, cara.
Ele fica feliz.
Triste.
O cara, o importa é que ele fica feliz, cara.
De mãe. Tudo bem que depois de 10 mil anos passados,
mas
né?
Ele isso. Fica feliz porque depois, no final, ele dorme. Ou seja, pra ele, era o que ele queria. Ele ficou o tempo que ele queria com ela, pra ele, porque ele queria ela pra ele, e depois acabou. Okay, ele fica feliz, gente, ele fica feliz.
Assista Inteligência Artificial. Veja.
Filme antigo pra entendeu? Cacete.
E enfim. Cada um tem uma opinião sobre o filme. Eu acho que o final é legal, acalenta, porque ele fica feliz. E a parte certo, escrota que dá deu. Vontade de virar a mão na cara daquela
já
plateia inteira.
Deu. Chega!
O tempo todo me senti angustiado com a situação do Davi, que, apesar de não ser humano, é adotado. A situação da mãe dele também é bem conflitante e fica tipo a pergunta absurda do posso devolver? Queria também saber mais sobre o que acontece quando há rejeição. Se a criança não consegue se adaptar aos possíveis pais, porque pretendo ser pai solo e adotar alguém com idade avançada já. Seria possível outro episódio sobre adoção? Esse episódio foi bem esclarecedor, mas ainda sinto que preciso ouvir mais relatos sobre adoção pra me sentir um pouco menos inseguro. Falou, Ziz.
É, Leandro, eu acho que o melhor pra você talvez não fosse nenhum novo episódio. A gente pode te deixar em contato com os meninos que vieram aqui falar sobre adoção, entendeu? Tem o Wagner do Adoção Brasil, acho que ele não se importaria se você entrasse em contato com ele pra falar sobre isso, pra você tentar, ele como sendo um pai adotivo e ainda tendo um site sobre isso. Sei. Eu acho que ele se sentiria até honrado se você pudesse entrar em contato com ele pra você tirar essa, o que você ainda tem de dúvida na cabeça ou medos que você tem no teu coração sobre adotar ou não uma criança, entendeu? Um novo episódio pode ser possível, talvez não agora, porque tá muito em cima, assim como a gente quer fazer um outro sobre pais negros, assim como a gente quer fazer episódios, né, 2.0.
É, verdade.
Sobre vários assuntos que a gente já abordou aqui, nesse um aninho de podcast. Eu acho que tem muita coisa que a gente quer revisitar, não só porque a gente quer dar novas visões, não só porque a gente quer dar mais relatos sobre isso, mas porque, dependendo do que foi, a gente mudou a nossa visão de alguma forma sobre aquele fato. Entendeu? Que a gente falou há um ano atrás, ou então novas coisas surgiram e a gente quer rediscutir. Mas eu acho que vai demorar um pouquinho, infelizmente, pra gente fazer um novo episódio sobre adoção. Mas é o que eu falei, entra em contato com o Wagner, que ele é o cara.
É, se você quiser o contato do Wagner, vai lá no nosso, né, no post do episódio anterior de adoção. Então é tricodepais.com/adoção. Olha que maravilha. Super fácil. Aí você vai lá, tá lá nas notas do episódio, você vai encontrar as redes dele, o contato da página do projeto dele, né, da Adoção Brasil. E é isso aí.
Acho que ele é a melhor
referência.
É a melhor referência no assunto pra tá falando sobre o que você precisa, cara.
É isso aí, então agora a gente pode ir para nossa pauta principal, né, gente?
Isso aí.
Vitor, tchau.
Valeu, Vaza. Gente. Bom episódio.
Com certeza vai ser bom.
Com certeza vai ser bom, exatamente, cara. Eu sinto falta de gravar uma pauta. Beijo.
Então vamos agora, voltando aqui para nossa pauta principal, vamos chamar de volta aqui as nossas queridas Thaís e Carol Rocha, a.k.a. Tchulin.
Yay! Palminhas.
Pisa menos, maternidade pisa menos. É legal a gente falar também que vocês têm duas coisas em comum também, apesar de vocês terem um filho, né, uma filha e um filho, mas vocês também são mães solo, então tipo, isso aumenta bastante o grau de dificuldade de você lidar com o Terrible 2. Eu aqui tenho o meu incremento de dificuldade porque já é o segundo filho. E é um negócio que é muito doido porque a gente fala aqui que os Terrible 2 do Dante, que é o meu mais velho, começaram com 1 ano e 4, cara. O 1 ano e 4 foi tipo quando a gente descobriu que o fundo do poço tinha um sótão. Que o bagulho era sinistro. Era sinistro, era gritaria, era choro, era aquela coisa da criança querer dormir 2 da manhã e a gente tipo trancava o quarto assim, aí Dante, pode brincar que a gente vai dormir, que a gente não aguenta mais. E tipo, ele vencia. Então não tinha o que fazer. E aí os próprios 2 anos com ele foram assim, muito tranquilos, sabe? Tipo, ele tinha aquela coisa, né, da agressividade, porque, vamos pontuar aqui algumas coisas, né? Por que o Terrible 2 é um negócio que é tão aterrorizante para as pessoas? É porque a criança, ela tá naquele momento que ela tem um monte de habilidade física, consegue fazer um monte de coisa, mas o desenvolvimento emocional dela e né, o psíquico dela não consegue acompanhar essa evolução física dela. E aí que dá as treta, porque ela não consegue lidar com frustração, com os sentimentos negativos, todas essas paradas aí que a gente mais ou menos consegue lidar na vida adulta.
Mentira.
É, você não, né? Você...
Jamais,
nunca saiu. O Berto nunca saiu do Terrible 2, na verdade.
Nunca saí.
E aí, cara, a gente fica nessa loucura porque a gente quer tentar ser empático, mas assim, não dá pra ser empático quando você tá esgotado também. Então a gente fica nessa discussão de Terrible 2. E assim, tem um autor que eu não vou lembrar o nome do cara, mas é uma citação que eu acho muito incrível, que tipo, se a gente sempre fala dos nossos filhos, tem o Terrible 2, né, que são os terríveis 2 anos... E se a gente pudesse perguntar pros nossos filhos o que eles acham dos pais, eles iam falar que os pais estão nos terríveis 30 anos, sacou? Porque é a mesma coisa. A gente responde, tipo, com fogo. Vem fogo, a gente responde com fogo. E aí eu acho que a gente vai tentar ouvir bastante o que a Carol tem a dizer, porque ela é a pessoa mais zen desse episódio. E a gente vai tentar a aprender um pouco com isso.
Olha, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Eu não sei se o Valentim ainda não entrou na pior fase do Terrible 2, mas ou eu sou muito otimista, sabe? Porque eu sou muito otimista com a vida, com as coisas assim. Mas eu ainda não percebo ele tão demoníaco como eu estava esperando. Entendeu?
Mas que sorte.
Que sorte.
Amiga.
Bênção.
Eu acho que Deus, assim, Deus deu uma olhada pra mim e falou assim, vamos poupar dessa, por enquanto? Sabe? Porque assim, eu tenho percebido muita coisa nele. Ele tá respondão, né? Então ele tudo quer fazer do jeito dele, na hora dele. Quer sair meio-dia com uma bota de plástico. É, tem dia que ele não quer tomar banho. Aí ele começou o desfralde agora. Aí tem dia que ele não quer tirar a fralda de cocô. Tem dia que ele quer ficar pelado. Então ele tá rolando isso. Mas eu sempre tento muito, 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 assim, com todo esforço que me cabe, até onde dá, conversar e tentar entender o que tá acontecendo.
Tá vendo? Exatamente.
Só que o Valentim ainda não fala. Ele fala muito pouco. Então, assim, ele gesticula, né, fala o bebenês dele e tal, mas palavras mesmo, ele deu uma desencadeada umas 2 semanas, né? Uhum. Então ele não fala, então geralmente vira um papo muito de louco e aí eu acabo meio que cedendo pra várias coisas, tipo, ir na padaria de bota, sabe, no sol. Então eu não sei muito bem como avaliar esta fase, que fase que estou do Terrible 2, sabe?
Você chora, Carol? Você já chorou em alguma situação? Porque eu acho que as minhas situações, elas são bem mais tensas que a sua, assim. Minha filha, ela tem um negócio que ela consegue me derrubar, assim, sabe? Ela tem um tom de voz que ela chora, que ela já sabe que eu vou ficar muito nervosa, assim. Ela vai direto, pá, no meu estômago. Então, qualquer coisa pode ser motivo para uma crise que vai durar 1h30, sem parar de chorar.
Então, teve um dia que o Valentim dormia comigo, né, e aqui na minha casa ele dorme comigo, na casa do pai dele ele dorme com o pai dele. E aí eu tava muito tentando levar ele pro quarto dele, mostrando o quarto dele, falando, nossa, como é legal o quarto dele, né, contando história lá, e depois ele queria vir pra cá, até que um dia que a gente tava indo pro quarto, ele falou, não, mamãe, neném, tipo, pra ir pro quarto dele, e aí foi pro quarto dele. E aí eu fiquei, nossa, o que tá acontecendo aqui? E ele dormiu no quarto dele. E aí, eu não consegui dormir. Aí eu fiquei acordada até 4 da manhã. Não consegui dormir, ficou aquela agonia, né? E aí a cama dele cabeu e ele com uma cama de solteiro no chão, né? Cama de casinha de solteirão no chão, que eu já tava prevendo que ele não ia fazer uma transição, que eu não tenha que dormir com ele. E aí, quando foi no outro dia, que eu tava podre, destruída e trabalhei para um cacete, ele acordou umas 6 vezes. Ele quis dormir no quarto dele e ele acordou umas 6 vezes me chamando. E aí, isso me derrubou. Porque assim, eu me lembrei como era a privação do sono. E aí, isso foi um negócio que eu falei assim, eu vou obrigá-lo a voltar pra minha cama. Porque eu não consigo. Eu não vou conseguir lidar com isso. Eu não posso passar por isso de novo, agora. Sabe? Morando só eu e ele, eu não... Não, e a responsabilidade da noite eu não deixo pra minha mãe. Tipo, cheguei do trampo... Agora é minha vez aqui, entendeu?
Sim.
E aí, minha mãe dorme no quarto que é do outro lado da casa, tipo, o meu quarto que é encostado com o dele. E aí, isso me deu um certo desespero, assim. E era aquele choro, assim.
Uhum.
E aí, aquilo me deu um desespero. Eu falei assim, eu não tô pronta pra passar por isso, assim. E aí, eu passei a dormir na cama com ele. Então, eu ponho ele pra dormir, ele vê que eu tô dormindo lá, aí sim eu venho pra minha cama. Mas isso acho que foi o dia de chorar, assim. Foi o dia que eu falei, eu não aguento isso daqui. E me descontrolou totalmente, uma coisa muito pequena, digamos assim, sabe? Mas eu lembrei da privação do sono. Então, esse foi o meu momento de loucura, assim.
É que a Carol, ela tá... Sabe quando você tá esperando um filme sair no cinema? Tipo, vai sair Matrix 4. Aí tu fica, caralho, vai sair Matrix 4! Aí tu fica empolgado num nível, tipo... Ela tava assim, caraca, mano, com Terrible 2... Esse moleque vai fazer, vai virar um inferno essa porra.
Vai dar no teto,
minha casa, esse moleque vai sair um rabo da bunda desse garoto, vai fudeu. E aí, tipo, não foi tudo isso. Aí ela falou, opa, tá de boa. Até que não tá tão ruim.
Então, mas olha, é porque a Carol, ela...
Eu tô meio que assim, entendeu?
A Carol, ela foi convidada estrategicamente para esse podcast, porque ela é a pessoa otimista. Que se falar só eu, a Thaís e o Beto, as pessoas vão cortar os pulsos ouvindo a gente.
E nunca mais vão procriar. É. Ninguém vai mais procriar.
Aquela galera que tá esperando o bebê, tá assim, né? Tipo, fudeu, caralho.
Agora eu entendi este convite, viu, Thiago?
Claro. Ela é a parte motivacional, sabe? É.
Gente, eu sou muito empolgada assim, com criança. Eu estudei psicologia e a minha parte favorita sempre foi desenvolvimento humano. Então, assim, é uma coisa que eu sempre fui muito doida com isso. E o Valentim, pra mim, é tipo ter um laboratório em casa, sabe? É tipo ver as coisas que eu vi em livro acontecendo aqui em tempo real. Então eu sou muito empolgada com as coisas, de fato. Porque às vezes eu falo as mesmas coisas que amigas minhas em grupo, tipo WhatsApp, e elas falam tipo... Ai, eu não acredito que agora tudo pra comer, quer fazer do jeito dela e quer escolher. E eu assim, gente, meu Deus, o Valentim tá escolhendo, eu tô achando o máximo que ele descobriu que ele não gosta de feijão e ele pede umas outras coisas. Então é muito doido. e eu juro que eu já me senti mal, assim, de uma certa forma, de achar que eu tava, sei lá, cara. Teve um dia que, tipo, eram as experiências muito parecidas. E eu tava empolgada, não tava brava nem nada, eu tava muito empolgada. E as minhas amigas estavam muito cansadas, exaustas, com situações muito parecidas. E aí eu comecei a perceber que, tipo, a minha empolgação tava incomodando um pouco.
Ah!
Só que não é. Eu sou essa pessoa, sabe? Tipo, eu tava realmente achando legal as coisas que ele tá começando a fazer, a explorar e tal. E aí eu fiquei meio sem jeito, juro por Deus, assim, de tipo, putz, vou baixar minha bola aqui falando.
Acho que você é uma pessoa muito calma, né, Carol? Acima muito de tudo. Calma. Então você leva tudo numa boa. Eu, por exemplo, acho que eu tenho um pouco menos de paciência. Eu acho. As coisas já me irritam um pouco mais fácil, né? Eu fico meio irritada, meio nervosa, tenho que respirar, eu fico, já fico enlouquecida, já tô triste, já acabou o dia pra mim. É isso.
É, então, e aí tem esse aspecto do tipo da criança, ela é muito nosso reflexo. Por mais que a gente não queira, por mais que a gente controle, tente controlar, cara, não tem jeito, ainda é uma sinergia muito grande com, sim, a gente. E eu percebo muito, porque observando isso, as crianças das minhas amigas mais próximas, a forma como elas falam perto da criança muda a criança, sabe?
Uhum.
Tipo, o tom de voz. Então eles aprendem a responder esses estímulos.
Claro.
Eu sou muito calma aqui em casa, converso demais, tento muito, tento mesmo, assim. E isso também é cansativo, não é que isso é fácil, né? Isso é super cansativo, porque assim, sei lá, tem dia que eu coloco o Valentim pra dormir 10 ou 10 e meia. Como ele não vai pra escolinha, ele acorda tarde comigo e acaba dormindo tarde porque eu fico mais tempo com ele à noite. E aí tem dia que, sei lá, cara, é meia-noite, eu tô tendo que negociar e ir pra cama, sabe? Tipo, vamos, porque amanhã vai ser isso, amanhã vai ser aquilo, pra tipo não pegar pelo braço e falar, agora você vai dormir. E muitas, uhum, vezes a minha vontade é pegar pelo braço e falar assim, cala a boca, fecha o olho, sabe? Eu tô lá fazendo um esforço que é, cara, vamos lá, Carol, lembra, ele é uma criança em desenvolvimento, ele não tá tentando te provocar, ele tá tentando se expressar, ele tá animado porque o dia foi agitado, ele tá animado porque ele tava no pai. Então assim, isso também consome a gente, isso também deixa a gente exausta, sabe? Então tudo deixa a gente exausta, até quando a gente é muito positiva e compreensiva e calma, é foda isso.
Claro,
eu acho que
claro.
Essa é a sutileza da dessa fase, sabe? Porque eu me sinto cansada nesse sentido, assim, negociar, explicar, tentar entender, dar espaço pra ele se manifestar, sem estar cortando e tal. Então isso tem se tornado exaustivo pra mim, não ele, mas tipo... O esforço que eu tenho que fazer pra conseguir me conectar com ele nessa fase.
Uhum.
Eu entendo que essa fase é super difícil para a criança. E que, cara, eles precisam muito ter um norte ou ter um lugar pra olhar e falar assim, nossa, eu tô seguro, sabe? E eles só dão esses ataques com a gente justamente porque com a gente eles podem ser quem eles querem ser.
Boa!
E a gente tem que fazer um esforço pra se lembrar disso. Porque sabe quando alguém fala assim, ó lá, a mãe chegou, já mudou.
Porra,
a mãe
é foda.
Chegou, já ficou manhoso. Cara, não é que ficou manhoso, é que a criança está tendo a oportunidade de ser quem ela é em total segurança.
Porque ela sabe que não vai deixar de ser amada.
Ou seja, que na verdade ele é aquilo mesmo. Ele é daquele. Ele, não é, ele não é bonzinho que nem ele é com a avó e com o pai.
Exatamente.
E com a avó e com o pai, a Maria é uma lady, entendeu? Exatamente. Ela não dá nenhum trabalho, ela só sorri. Aí eu chego e começo.
Ah, acabou de cair a ficha de que o Noah é um tremendo escroto. Meu filho é um escroto. Puta que pariu.
Quando eu chego, ele é quem realmente é. É isso, é. Então ele é.
Caralho.
Quero ver patrulha canina.
Mas assim, é muito legal a gente estar tá falando isso, porque muita gente realmente acredita nisso, né? Tipo, que olha, tá vendo? Ele tava ótimo. Chegou a mãe e cagou tudo. Ou chegou o pai aqui, o pai com menos intensidade, né? Então, tipo, ah, porque cagou tudo. A culpa é de vocês, tá vendo? Porque você não dá limite, não dá educação. Aí a mãe, o pai, os pobres dos pais ficam achando que eles são os cocôs, né? Porque eles já não fazem nada, já não conseguem ficar com o filho o dia inteiro, porque todo mundo diz que tem que ficar com o filho o dia inteiro até os 3 anos de idade. Aí chega, vai buscar o filho, pronto. O filho tá falando um monte de besteira. Cara.
Não é, mas teve uma parada que o Noah fez que eu comecei a rir. De tão chato, que, escroto que foi. Que ele ficou, tipo, a Maíra tinha saído pra trabalhar. E aí eu cheguei em casa do trabalho, né? Antes dela. Eu cheguei, ele olhou. Ah, tá, papai e tal. Aí passou um tempinho, ele ficou. Ué, e a mamãe? E a mamãe? Eu falei, mamãe tá trabalhando. Aí passou um tempinho, e a mamãe? Mamãe tá trabalhando. Ué, e a mamãe? Mamãe tá trabalhando. Quando a Maíra chegou, maluco, ele olhou pra Maíra. Ah! O que é isso, cara? Ele olhou pra Maíra, chegou e começou a chorar. Tu não tava perguntando a tua mãe até 10 minutos atrás, cara? Eu não entendi. Cara, não é isso. Tua mãe chegou, vai lá dar um abraço nela, fala com ela.
É porque provavelmente com você ele tava segurando esse choro um porrão de tempo. Ele tava só esperando ela chegar.
Provavelmente!
É isso que eu ia falar.
Só pode ser isso, é o único motivo.
Ele tava segurando, ele tava esperando ela pra, tipo, ele dar aquela desabafada e saber que, meu, ela não vai pirar, entendeu? Porque ela é minha mãe, porque é o que eles conhecem de Porto Seguro, entendeu? Depois que eu li isso e que eu tive essa clareza da informação e que agora quem estiver ouvindo também nunca mais vai desver, me ajudou muito, sabe? Quando fala esse papo de tipo, ah, agora porque viu a mãe, mudou, fica enjoado, porque não sei o quê. Não, cara, ele tá sendo quem ele quer ser porque ele sabe que comigo não tem nenhum problema, sabe? Eles estão aprendendo a socializar. Eles já viram que, tipo, quando eles choram com as outras pessoas, eles são uns caras chatos. Com a mãe, não, porque vai lá, chora, o que a gente faz? Acolhe.
Isso. Ah, mas tem olha que só, Carol, eu acho que eu meio que já perdi um pouco isso aí já. É sério, assim, tem hora que ela sabe exatamente o que fazer pra me fazer perder a paciência. Então é um momento que eu não vou mais acolher.
Sim, mas é justamente por causa do tipo de resposta que você dá. Eles só fazem essas paradas com a gente por causa do tipo de resposta que a gente dá. É igual quando eles começam com muita birra e falam assim, então tá bom, então você fica aí, eu tô indo andando, tá? Bem, tipo assim, calma, séria, falando assim, então tá bom, pode ficar aí chorando, que eu vou ali dar uma volta, então. Quando eu percebo que o Valentim tá fazendo aqui, aquele choro que é tipo assim, ele não tá sabendo lidar, ou ele tá entediado, e aí ele começa a, tipo, mostrar isso pra mim, e que ele não quer fazer, que eu não considero uma birra, mas que, tipo assim, ele fica ali naquele enfrentamento comigo, sabe?
Uhum.
Aí eu vou lá e falo assim, olha, então eu vou lá pra cá. Acontece sempre na padaria, né? Na volta da padaria, que ele não quer ser da padaria. Aí ele já se jogou no chão, ficou sentado no chão. Aí eu abaixo e falo assim, olha, então eu vou lá pra casa agora, porque eu vou aguar as plantas, eu vou mexer com areia, eu vou fazer um bolo. Lá em casa tá muito legal e você vai ficar aqui, tá bom? Bem calma, bem tranquilo, assim, ó, olhando pra ele. Aí ele falou assim, tá bom, que é uma das únicas coisas que ele sabe falar. Tá bom. Aí eu falei, então tá bom, então já tô indo, viu? E aí ele vem atrás, nunca falhou essa técnica até
agora,
né?
Cara, eu não quero ser pessimista com você não, mas olha só, Maria tá com um ano a mais que o Valentim, já é praticamente um terço da idade deles.
Exatamente. Então,
deve ser um pouco mais, deve mudar muito. Mas ela argumenta comigo coisas assim, que ela sabe que ela não vai poder, e aí ela começa a argumentar, e aí ela entende que o jeito dela me ferir é chorando sem parar, porque aquilo me afeta, né? Eu não consigo ter uma resposta tão calma, eu tô tentando, inclusive meu namorado tá me ajudando. Eu comecei a namorar um cara que tem uma filhinha de 2 anos, e ele é um mágico, entendeu? Ela começa a fazer mãe, ele senta e fala assim, você já reparou que a parede é azul? E daí a pouco ele tá contando uma história de um passarinho, a criança parou de chorar. E eu não sei como ele faz aquilo, porque eu não consigo, eu não tenho esse tato, assim, eu não consigo inventar uma história
do nada quando eu tô nervosa. Minha mãe é super da técnica da distração, assim, também. É, distração. Ela inventa uns negócios que... E, só que eu não sou super adepta dessa técnica, porque senão eu nunca vou conseguir evoluir uma conversa com ele. Toda vez que ele tá na birra. Mas assim, já usei.
A madraça da Maria também é muito boa com isso.
E assim, olha, meu Deus do céu! Faz aquela voz de tipo assim, contadora de histórias.
Eu tenho a impressão que todo mundo é melhor com ela do que eu, entendeu? Com o pai. O pai é rígido, ela entende, absorve. Tanto que às vezes eu preciso que, sei lá, aquela coisa do, vou falar com seu pai, sabe? Eu nunca pensei que eu fosse fazer isso. Mas já funciona, ela tem mais medo do pai, então aparentemente funciona. Ela não quer que ele fique bravo, ela não quer decepcionar ele. E ela começa a argumentar, entendeu? E aí ela fala assim, não, eu preciso ver mais um episódio da Patrulha Canina. E eu digo, não, filha, já vai dar 10 horas, você precisa dormir que a gente vai acordar cedo. Ela, é? Aí chuta a cadeira, sacou?
Mas aí ela vê que você fica brava.
Ela vê que no começo eu não fico, mas ela vai fazendo as coisas, não importa o quanto, até chegar no momento em que eu vou estar brava. Eu vou falar, então fica aí, eu não vou falar com você agora. Fica aí, que daqui a pouco eu volto. Pra eu não estourar, entendeu? Eu prefiro dar um tempo, depois voltar.
Isso é ótimo.
É ótimo, exatamente, é ótimo. Porque é quando a gente quer, na pior parte, que a gente tem que lembrar que assim, bom, vamos lá, eu sou adulto, né? E quem tem que estar com controle aqui sou eu, né?
É muito difícil,
porque é uma pressão muito grande que a gente tem na gente, né? Mas eu costumo dizer que tem momentos e momentos. Tem momentos que a gente consegue, tem momentos que não dá, tem momentos que vai sobrar um grito aqui, cara. Porque assim, com dois, inclusive, é foda. Porque por mais que quando eu falei ali no início que o Dante, ele teve uns 2 anos bem tranquilos, a gente achou até que, tipo, olha só que maravilha. Isso aqui, se isso aqui é Terrible 2, então, pô, é Wonderful 2. Mas aí vem o Gael... Malano, Gael é o Terrible 2 típico, sacou? Aquele que bate o pé, que joga os troços no chão, que pega um negócio de madeira e taca na cabeça do irmão. E aí a gente tem um negócio que é muito, muito pior, assim, porque além do Gael estar nessa dificuldade dos 2 anos, que a gente tenta ser empático pra caramba, isso a gente percebeu há pouco tempo, eu e a Anne. Assim, a gente, né, sabe, o Dante já passou pelos 2 anos, a gente sabe que, pô, ele mal fala ainda direito... E a gente tem que ser super empático, mas aí a merda que acontece é que isso consome todo o nosso reservatório de empatia que a gente deveria ter com o Dante também. Então, na maioria das vezes, eu tô pegando super pesado, tô sendo super rígido e duro com o Dante, não empático com o Dante.
Porque tu já tá esgotado.
Exato, porque eu já gastei tudo com o Gael, cara. E a gente, agora que a gente tá começando a perceber isso, e falou assim, não, cara, peraí, eu tenho que mudar. Eu tenho que, pô, respirar mais, eu tenho que conversar mais. Dá pra argumentar, o Dante, pô, quase 5 anos... já argumenta pra caramba, ele é uma criança maravilhosa, a gente tem que também ser empático com ele e, sei lá, descobrir de onde tirar isso, mas é foda, no dia a dia não tem jeito, sabe? Tem horas que você vai estourar e você não vai conseguir, tipo, sentar, acolher, falar, o Gael, eu sei e tal, e é normal, acontece, então, mas eu acho que, não é que eu sou o panos quentes, mas eu entendo muito o que a Tulin tá falando e também muito o que a Thaís tá falando.
No meu caso, o Noah me testa e testa a Maíra de uma forma que ele faz isso consciente, tá? Tenho certeza que ele sabe o que ele tá fazendo. Porque ele abaixa a cabeça, ele olha, tipo, de canto de olho, ele faz a birra. Tipo, essa parada de, tipo, você tá na padaria e vai falar, pô, tem um negócio lá em casa que é mais legal, vai ficar... Cara, sério, se eu tentar fazer isso com o Noah e sair da padaria, ele vai ficar lá. É sério, eu tô falando sério, porque... não sei se vocês conhecem aqui o Rio de Janeiro, tem o Aterro do Flamengo, que é uma área... grande, né, enorme, que aos domingos fica fechada, então não tem carro passando, não tem nada, e a gente foi com ele pro aterro uma vez, e cara, ele começou com uma birra, porque ele queria muito andar de patins, né, que tava no pé da Maíra, que ela tinha patins, e ele não queria andar no patinete dele, não tinha como, né, patins de adulto, e ele ficou numa birra, enquanto a Maíra não tirasse patins, ele ficou de birra. Aí a Maíra falou, tá, você quer ficar de birra? Tá bom. Vambora, eu tava de skate, a Maíra tava de patins e a gente foi. E ele ficou. Sério, a gente se afastou, tipo, uns 500 metros dele. A gente ficou muito longe dele.
E ele ficou lá.
E ele ficou sentado no chão, cagando pra gente. Sabe, tipo, foda-se eles. Eu só vou sair daqui quando tiver um patins no meu pé. Entendeu? A única forma de tirar ele de lá foi pegando ele no colo. E ele não saiu.
Quanto tempo ele tava?
Ah, isso tem, sei lá, 3, 4 meses. Tem, tava já com 2 anos e pouco, 2 anos e meio quase. Sabe,
e tipo, ele fala bem?
Ele se comunica bem, entendeu? Quando ele quer, por exemplo, quando ele quer falar, ele fala, mas ele prefere que você fique adivinhando as coisas pra ele.
A Maria começou a falar cedo e hoje, assim, ela fala tudo. Inclusive, é bizarro. Às vezes eu falo, caramba, é um mini adulto. Mas, e aí, o que, que ela entende? Ela já entende que ela faz manha. Então, ela me diz, mamãe, eu não consigo não fazer manha. Ela fala, eu bebo muita água, a lágrima tem que sair. Ela fala, eu não consigo não chorar. Ela diz isso. Eu não consigo não chorar, é muito difícil. E aí, às vezes, quando eu consigo, né? Porque eu tento muito mesmo, Jeová é testemunha, que eu tento manter sempre a calma e a colheita. E aí, quando eu consigo, eu pego, sento, fico olhando pra ela e falo, dá aqui um abraço, né? Vamos pensar, por que, que você tá assim? Ela fala, porque ela sabe o que ela está fazendo. Ela diz, eu não consigo parar de fazer manha, mamãe. Não dá, não consigo. Tipo, tá saindo aqui, eu tenho que deixar. Ela tem a noção, com 3 anos, de que aquilo é um acesso de raiva que ela, sobre o qual ela não tem controle. Olha isso, que louco.
Muito doido.
É muito bom poder saber que ela sabe que é uma emoção, sabe? Apesar de ser muito difícil, tipo, ouvir isso e falar assim, caralho, mano, se ela já sabe o que, que é, por que, que não tá me ajudando também, sabe? Por que ela não para?
Sabe o que, que ela tá fazendo agora? Dando nó no cabelo, Carol. Nó no cabelo. Ela cata um pedaço do cabelo, ela vem rolando, até fazer um nó, mas é aquele nó que tem que cortar, entendeu? Não é um nó que dá pra tirar. Você tem que cortar. Já picotei o cabelo dela, já achei mais de 30 nós. E eu falei, olha só, eu vou ter que cortar o seu cabelo igual o do vovô, né? O vovô tem o cabelo curtinho. E os seus cachos? Que você não gosta dos cachos, né? Ela assim, eu sei, mas é que eu não consigo parar. Então assim, eu não sei o que eu faço.
Thaís, eu tô ouvindo aqui você, e aí me lembrei de uma parada que tem ajudado a gente aqui, tá? E inclusive tem ajudado bastante a Anne e os meninos, porque... Como a Anne fica...
Tempo.
Não é exatamente mais tempo. Eles ficam de manhã na escola, a parte da tarde ela fica com eles, e aí de noite, né, depois das 5 eu tô chegando em casa. Mas como ela fica mais nessa parte que eles estão mais agitados, né, na linha de frente ali do combate, às vezes ela perde o controle e não consegue também voltar, né? Tipo, aquela coisa assim, tipo, a criança não consegue se controlar, não consegue se autorregular, e o adulto também não, por outros motivos, né? Que,
sim.
Ok, é normal também. E aí, cara, uma das pessoas que eu tava fazendo um workshop sugeriu um livro chamado Quietinho Feito um Sapo. Não sei se vocês já ouviram falar nesse livro, mas é um livro de meditação pra crianças. E, cara, tem ajudado muito a Anne. Tipo, a Anne vem e faz uns exercícios de respiração, porque o Dante, a gente chama que ele é um pocinho de... É um vulcãozinho, sabe? Qualquer coisa ele explode e é aquela coisa muito quente, ele vai... A gente até acha assim, ele toca e começa a pegar fogo em tudo, assim, porque ele consegue trazer todo mundo junto desses acessos de raiva.
São crises que mesmo quando você tá calmo e se mantém calmo,
é difícil você
não ceder,
não
para.
Exato. E é difícil você não ceder a essa crise dele também, né? Você não entrar junto com ele.
É meio que parece que ele quer ver você explodir pra só depois ele se acalmar.
É. Então, uma coisa que tem ajudado muito eles, e a mim também, né, de tabela, é esse livro que Quietinho Feito um Sapo. Deixa eu ver aqui o nome da autora.
Eu vou anotar.
Eline Snell. Tá, depois eu boto até no link pra você, eu boto o link no post também. E ele é muito bacana, porque ele mostra uns exercícios, tipo assim, ah, fique sentado como um sapo, preste atenção na sua barriga, na sua respiração, respire. E aí, tipo, você vai fazendo esses exercícios e meio que tá dando ferramentas também pra sua filha, pra ela se autorregular, né? Porque se ela já fala, já é consciente de que ela não pode, que ela não consegue se controlar, então, pô, beleza, filho, então vamos tentar descobrir como é que a gente pode fazer, então, pra você conseguir se acalmar. Porque, ok, você fazer isso, mas assim, né, não é legal você passar todo dia fazendo isso. Então, vamos tentar descobrir o que pode te ajudar. Será que um cantinho que a gente pode arrumar pra você, que seja o seu cantinho do relaxamento, e aí, tipo, a gente vai decorar ele do jeito que você quiser, e sempre que você estiver com muita raiva, você pode ir pra lá e você vai respirar e vai se acalmar. Será que se a gente fizer esses exercícios aqui de respiração, não pode te ajudar também? Então, esse tipo de coisa pode ser que ajude, né? Pelo menos você tá tentando dar ferramentas pra ela se regular.
É, só pra velhinha cheirar florzinha. Já viu isso? Fazer a criança respirar?
Sim, só pra velhinha, isso.
Só pra velhinha e cheirar florzinha. Eu já usei muito isso, mas eu vou amar ler esse livro, porque qualquer coisa, gente, sério, se vocês quiserem, tem simpatia, eu posso fazer também. falando aí, eu tô fazendo. Floral, já me indicaram, tô tentando achar uma terapeuta de legal de floral pra fazer uma consulta. É difícil. Porque, assim, eu saio do trabalho às 8 da noite, eu sei que já é tarde, vou pegar ela 8h40, vou chegar em casa com ela, que ela fica na minha mãe até eu conseguir pegar ela do trabalho, né? Aí chego em casa, tem que dar banho, tem que fazer tudo aquilo. E aí, quando eu saio do trabalho, eu já fico pensando assim, já mentalizo. Ó, Senhor, por favor, que ela não esteja nervosa hoje. Porque hoje eu tô muito estressada, eu não vou aguentar. Então, eu já saio do trabalho, quando eu boto o carro na rua, a primeira coisa que eu penso. Tomara que hoje não tenha show. Porque hoje eu não tenho energia suficiente pra isso.
Uhum.
E tem sido uma tortura diária pra mim, diária, assim, porque os episódios estão sendo quase diários.
O melhor podcast do mundo!
Eu vou pedir uma ajuda pra vocês. Vamos lá, provavelmente vocês estão passando pela mesma coisa que eu, que é a coisa de você chegar nos 2 anos e eles querem fazer tudo sozinho.
Puta, Essa é foda.
E é tudo, tudo. As coisas que eles mais querem fazer sozinho...
É se vestir.
É se vestir.
Exatamente.
É tirar a fralda, colocar a fralda.
Uhum.
Né? Escovar dente, essas coisinhas, né? Principalmente o que ele tem que fazer com a mão, essas coisas. Só que, cara, eu tenho que levar ele pra creche às 7 da manhã.
Uhum.
E geralmente ele acorda, tipo, mega sonolento, pai, vamos tirar a fralda? Não, quero tirar sozinho. E aí você vai tentando, e aí vai batendo no horário, e você vai tentando.
Vai dando desespero.
E aí você fica, cara, se eu chegar 20 minutos atrasado no bagulho, eu não vou entrar. O portão vai estar fechado e é beijo.
Uhum.
E eu não vou ter que deixar ele. Eu tenho que deixar ele na creche. E aí você fica, cara, o que eu faço? Arranca essa fralda de qualquer jeito desse moleque.
Sobe em cima dele.
Sabe? Coloca o outro e foda-se. Eu levo ele todo mijado pra creche. O que eu faço? Entendeu? Normalmente, eu arrumo um jeito de tirar a fralda sem violência.
Certo.
Entendeu?
Sabe o que pode ajudar, cara? Isso eu faço às vezes, principalmente com o Gael, que ele tá muito nessa parada também de... Quero fazer tudo sozinho. Só que ele, obviamente, ainda não tem coordenação pra fazer as coisas, principalmente na velocidade que a gente precisa, né? E assim, e aí vem aquela discussão, né? Porra, a gente tinha que esperar o tempo da criança. Tem, mas também tem o tempo da vida que é difícil a gente conciliar as duas coisas. Então a gente tenta respeitar o máximo possível, mas, porra, é isso? Ou a criança vai ou ela vai ficar fora da escola aquele dia. E você não, você tá lá, vai faltar o trabalho pra ficar com seu filho? É complicado. Então, o que eu tento fazer muito e funciona aqui com eles é... Fala assim, pô, Gael, olha só, você quer botar a roupa? Então vamos fazer o seguinte, você pode escolher uma coisa pra você botar. E aí o resto o papai vai botar, tá bom? Pode ser? Assim, normalmente ele aceita, ele topa isso de boa. Então ele escolhe, sei lá, vou botar a cueca e aí o resto da roupa eu boto. Ou então eu vou tirar a fralda e o resto da coisa eu faço, entendeu? Tipo, tenta combinar com ele e fala assim, cara, olha só, você pode escolher uma coisa só. Aí tudo bem, você pode fazer o que você quiser, mas é só uma coisa. E depois o papai que vai fazer, pode ser? Normalmente, pelo menos pra mim aqui, funciona.
Vou tentar.
Eu aprendi algo com o pediatra do Valentim, que já tem uma cota que eu não vou lá. Mas enfim, da última vez que a gente foi lá e discutiu sobre isso, sobre ele querer, tipo, fazer essas coisas. Já tava nessa fase, assim. E ele falou que assim, cara, você tem que simular o livre-arbítrio dele, sabe? Olha, é tipo falar assim, não é... Ah, vamos escovar o dente. É assim, você vai escovar o dente agora... Ou você vai pôr essa blusa pra depois escovar o dente? Sabe assim? E aí isso funciona pra esse negócio do que eles querem fazer sozinho, sabe? Então eu pego... Vai rolar uma reforma aqui no quarto do Valentim. E o negócio que eu pedi era tipo uma mini arara pra ele. Porque essa coisa da roupa também tem pegada aqui em casa. Que é pra deixar já duas opções que eu quero que ele use. E aí ele pode escolher entre uma delas. Sabe assim? Pra agilizar o processo. Então assim...
Isso é genial, Carol.
Porque, ó... Não adianta tentar, não dá tempo de ficar trocando ideia meia hora pra convencê-lo das coisas. Não dá também pra interromper o processo dele, porque é um processo deles. Eles estão tentando, eles estão buscando a individualidade dele, eles estão percebendo que estão crescendo, eles estão tentando, cara, ser gente, sabe? Isso é uma parte importante da individualidade, a coisa da roupa, do se trocar, do querer... Valentim tenta escovar dente, tenta fazer comida, sabe assim? Pra não interromper, não perder meu tempo... É simular opções que ele acha que ele tá escolhendo. Então eu faço muito isso. Com sapato eu faço isso. Com roupa eu faço isso. Até com fralda. Tipo assim, ele usava Pampers, eu comprei um pacote de Hugs. Eu falo assim, qual dessas duas você vai querer? Este. Ah, você escolheu esse? Tá, vamos colocar essa? Vamos. Então assim, eu fico nesse jogo. É cansativo? É. mas é, evitou aquele embate que a gente ficava tendo, sabe?
Sim.
E tipo, esse não dá, agora vamos, e não sei o quê. Cara, ele quer fazer as coisas.
Diminuiu o nível de frustração,
sabe?
Né?
É isso. É uns truquezinhos, sabe?
É, eu acho que conforme vai ficando um pouquinho mais velho, vai ficando mais difícil.
Mais difícil.
Porque aí, assim, você quer essa ou essa? Eu quero aquela saia lá, ó. Maria
tá
resolveu o quê?
Guardada,
que só
lá,
vai usar saia. Ela resolveu que só queria usar saia. E mesmo quando ela tivesse de calça, tinha que ter uma saia por cima.
Uma saia por cima.
Porque agora ela decidiu que ela é uma pessoa que gosta de saia, entendeu? Você não vê com short pra ela sem a saia por cima ou a calça. Não, é saia. Então, aí o que eu fiz é exatamente isso que você tá falando. Eu falei, vou colocar dois shorts ali em cima e vou falar pra ela escolher um deles. E aí ela falou que era saia. Eu digo, mas a saia tá lavando. Ela... Você vai lá pegar na máquina.
É porque você tá na próxima fase, que é essa coisa da você oferece, que assim, o que a Tchulin tá falando bastante, é essa coisa de você dar opções, escolha limitada, né? Você define, dá uma liberdade controlada pra criança, ela se sente bem, porque ela se sente com o mínimo de controle sobre a pequena vida dela, e ok. É. Mas quando cresce, a criança ela já não quer mais duas, ela quer a terceira, ela quer argumentar contigo uma outra coisa. E o que eu
Uma que nem tá ali, que não existe,
Exato.
Né?
Exato. E aí, tipo, é meio foda, porque às vezes você tem que parar e tentar fazer um esforço pra ter esse tipo de pensamento. Mas quando eu consigo fazer isso com o Dante, por exemplo, eu exploro com ele assim, por exemplo, uma coisa que ele gosta, ele iria sempre de short pra escola e não de calça. E às vezes não tem short limpo, né? Só tem a calça ali
ou
pra
tá
usar.
Ou tá frio, né?
Ou tá frio. É, quando tá frio é diferente, mas quando não tem e ele quer porque quer, eu falo assim, tá, filho, eu entendi, você... Tá, você quer muito. Eu sei que você gosta muito de short. Por você, você iria todos os dias, né? Ele é. Tá, mas olha, tem short ali? No armário? Não, não tem. Tá, o short tá molhado. Você quer usar o short molhado? Será que vai funcionar pra você? E às vezes, se a gente deixa a criança, tipo, você quer a saia? Tá, a saia tá lá embaixo. Então vamos lá pegar, então, já que você quer que eu pegue na máquina de lavar, vamos lá pegar comigo. Vamos ver se funciona em você. E aí, tipo... Dá alternativa pra criança também experimentar aquilo e falar assim, pô, não dá, isso aqui tá molhado, não posso usar isso aqui molhado. Sei lá, e aí, tipo, nessa idade, por exemplo, as crianças começam a ter muita vergonha. Então, tipo, ela vai já imaginar, tipo, não vou chegar na escola com isso aqui porque todo mundo vai rir de mim, ou não sei o quê. Então, às vezes eu acho que a gente tenta muito explicar, isso eu faço direto, quando, tipo, tento explicar muito o que vai acontecer, justifico muito e racionalizo muito e já perdi ele porque ele queria aquela parada. E eu não dei a oportunidade dele tirar aquela conclusão também, sabe?
É, o Dante e a filha da Thaís já estão no Terrible Two com chifres, e língua bifurcada, né?
É.
Já tá na mutação, já tá complicado.
É.
Dante, quem se trocou de paz?
Eu tenho um agravante que é o seguinte, que inclusive eu já falei com algumas psicólogas, eu vou sempre na escola, porque assim, a Maria... Eu fui a única referência dela, eu não me separei, né, depois de um tempo. Ela nasceu, eu já morava sozinha. Então, eu sempre fui a única referência, né? Ela só foi dormir com o pai depois dos 2 anos,
Sim.
né? É, então, ela ficou 2 anos ali, amamentei até os 2 anos e meio, dorme comigo, super apego. E ela não tem outra referência. Então, eu acho que tudo, ela meio que multiplica por 2. Existe uma falta de rotina na nossa vida, assim, né, porque... Então tem isso, de quarta com o pai, sexta com o pai, um final de semana sim, um final de semana não. Os horários muitas vezes não são ideais, então existe essa falta de rotina. A dona da escola que ela trabalha lá, enfim, a pedagoga, sei lá, vive jogando isso na minha cara, eu quero morrer.
Nossa Senhora.
Porque você não consegue ter horários, você não consegue definir uma rotina. Eu não consigo, o dia que eu tô de folga, eu não levo a Maria pra escola, ela vai ficar comigo, porque eu tenho tempo pra ficar com ela, enfim. E aí tem esse agravante, assim, que, enfim, não existe uma pessoa que dê calma pra ela, nem mais ou menos do mesmo tanto que eu, sabe?
Entendo.
Imagino, então, como a Carol disse, que eles não são eles quando eles estão com outras pessoas, e aí a gente chega, né? Os pais chegam e eles conseguem ficar um pouco mais calmos pra ir fazer manha. Eu imagino que comigo seja meio que ao quadrado, assim, sabe? Porque ela fica muito tempo longe de mim, e aí eu chego... Ah! É sempre assim, é bizarro.
Eu sinto assim, depois de ter... Eu separei do Fábio, o Valentim tava com 1,10, né? E agora ele tá com 2,4, então tá... Com 1,10 não, 1,10 foi quando eu desmamei ele. Eu separei do Fábio, ele tava com... Em janeiro, maio, junho, julho, agosto, acho que 1,6. Enfim, desde janeiro a gente tá separados, né? E aí o que eu percebi de diferença nesse... de agora eu dormir com ele, eu ter continuado amamentando, eu ter feito o desmame morando sozinha com ele, que foi assim, daria um outro capítulo à parte, de aí eu achei que eu ia enlouquecer mesmo. E aí o que eu percebo disso é que assim, quando o Fábio chega pra levá-lo, ele não quer sair. Quando ele volta, ele não gostaria de ter voltado, sabe? Então ele tá sempre nesse gapzinho... Do tipo, eu tava numa situação confortável e gostaria de estar aqui, e aí vocês me tiram, e quando eu fico numa situação confortável lá, vocês me tiram também. E aí eu percebo que ele tem uns ataques de raivinha nessa troca, sabe? Uhum. E aí eu tento muito falar pra ele, olha, Valentim, eu sei que você tá bravo porque você, né, não vai brincar com o chá, com o cachorro e tal, mas tem um monte de coisa aqui, tipo... Você vai outro dia, e aí agora que eu comecei a perceber uma coisa de noção do tempo, e mesmo ele sendo muito pequeno e não conseguindo falar, tipo, se expressar completamente, ele tá começando a entender essa coisa da noção do tempo. E aí eu percebi que quando eu conto pra ele as coisas contando com o tempo, ele tem se acalmado mais facilmente. Tipo assim, hoje você vai ficar aqui com a mamãe, você vai fazer isso, isso e vai dormir. Depois que você dormir e você acordar, o seu pai vai vir de novo, sabe? Tipo... explicando um tipo de rotina, que na verdade não é uma rotina, porque não tem rotina nenhuma aqui. Mas sabe, contando pra ele o que vem pro futuro, e não só focando naquele presente ali, sabe?
A psicóloga que ele... me recomendou um calendário de parede pra ajudar com isso. Pelo menos de semana, segunda, terça, sim.
Isso é ótimo.
Eu acho que, às vezes, a gente subestima também o tanto que eles estão entendendo e quer resolver aquela coisa na hora. Quando, na verdade, sei lá, se a gente conseguisse olhar que, tipo, cara... A percepção de tempo deles é muito diferente da nossa. Eles estão aprendendo a ter percepção de tempo. Tipo, a Maria sabe que a semana existe porque tem os dias da escola, não porque tem os dias de trabalho e o final de semana igual a gente, sabe? Igual o Valentim. A gente não tem noção nenhuma, porque nem pra escola ele vai ainda. Então imagina. Então quando fica falando que agora ficou de noite, quando fica de noite a gente dorme. Aí quando o sol acordar e vai acordar você, aí vai ser o dia de ir pra casa do seu pai. Ah... Sabe? E aí eu comecei a perceber que ele se acalmava. Acho que só de tentar entender do que eu tava falando.
Mas sabe o que eu acho? Você tem sorte, viu, Carol? Você não sabe o que é o pai ter que levar a criança e ela vai chorando como se estivesse indo para o corredor da morte. É fogo. Porque assim, como eu sou a única referência, ela não vai de boa. Ela não vai de boa pra escola, ela não vai de boa com o pai. Ela não quer, mamãe, eu não quero ficar com meu pai, eu não quero ir pra escola, eu não quero sair de perto de você. Então ela chora todos os dias. Eu deixo ela na escola, muitas vezes ela está, tipo, desfalecida no chão do pátio da escola, chorando, porque ela não quer que eu largue ela. E eu já tô ali 15, 20 minutos atrasada, eu preciso largar ela pra ir pro trabalho, né? E ela fica lá fazendo o maior drama do mundo. Ela se... Não, não me deixa aqui. Tem 3 anos que ela vai pra escola. Não me deixa aqui, por favor. E quando vai pra casa do pai, é a mesma coisa. Eu não quero ir, eu quero ficar com você. Todo dia, toda semana, tem show.
É foda, porque isso tudo, é um pouco do que a gente tava falando no início também, isso tudo faz com que você sinta que você é o problema, né? E isso que é a grande foda, porque... Não, porque sou eu, dá pra ver isso na sua fala, né? Tipo assim, não, porque eu sou a única referência. Ela não vai com o pai, ela não vai na escola. E tipo, quando que na verdade o problema não tá em você, tá nas outras pessoas que não conseguiram ainda desenvolver um vínculo forte com a sua filha, pra que ela também se sinta segura e sinta desejando também estar naqueles lugares, sabe?
Então, mas você sabe que eu acho que ela é um pouco pilantra? Que, assim, 5 minutos depois, ela tá de boa, entendeu? Porque a madrasta e o pai, eles fazem questão de me mostrar que ela já ficou bem, porque eles sabem que eu fico agoniada quando ela sai chorando. Então, 5 minutos depois, eles me mandam um vídeo que ela está o quê? Rindo! E jogando brinquedos pra cima, como se fosse a criança mais feliz do mundo. E eles não viraram a esquina ainda, entendeu? Então, eles mandam os vídeos dela se divertindo onde ela tá, eles sempre passeiam e ela tá sempre feliz, entendeu? O problema é quando eu tô perto e aí tem o drama, mas... Aparentemente não é uma coisa que ela fique muito tempo sentindo.
Entendi. Ah, então, ok também. Que significa que ela não vai sofrer, tipo, durante 2, 3 horas ou dias, né?
Mas, ela só quer me torturar.
Não é, Thaís, você tem que parar de repetir esse bagulho pra você também, né, ô?
Ai, meu Deus.
Não acredita nisso. Mas teve uma vez, viu, Thaís, do Valentim, que ele se jogou no chão e não queria ir, eu fiquei magoada, assim, porque, né? não sabia o que fazer. Eu falei, ah, deixa ele aí, cara. Não vai hoje, não quer ir, não vai. Sabe?
Uhum.
Falei mesmo, falei, deixa aí. E aí, no final, convenceu, conversou, foi lá distrair, levou no quarto, pegou a roupa que ele queria, fez o que ele queria, e daqui a pouco ele tava tchau, tchau. Mas aí, naquela hora que ele se jogou no chão, e não, eu falei, eu tinha planos, eu falei, deixa aí, cara, deixa quieto, não precisa levar, sabe? E aí rolou isso, assim, de tipo, ah, vou tentar, e tentou, e deu, sabe? Mas
esses dias...
é ruim isso, né? Sentir isso, não é gostoso.
É, o meu ápice foi ter que ir embora do mercado. Eu tive que largar as compras e ir embora do mercado porque a mãe dela tava chamando a atenção de todas as pessoas e eu já tava com medo de que alguém chamasse a polícia porque ela tava demais dentro do mercado e eu não conseguia fazer compra. E o motivo é tão ridículo, vocês não vão acreditar, assim, sabe? Ela queria a porcaria daquela cachorra da Patrulha Canina, a Sky, e só tinha grande. E eu falei... Então leva a grande. Ela, não, eu quero a pequena. Mas a pequena não tem, ó, só tem os outros cachorros. Mas eu quero a pequena. Falei, então, não tem, filha. A gente procura em outro lugar, compra pela internet. Amanhã a gente vê. Não, eu quero a pequena. E não tinha, enfim. Não existia algo que eu pudesse fazer, porque estava fora do meu alcance. Não tinha. E ela...
Mas é exatamente isso. Eu acho que talvez falte você encarar isso pra si, né? Pra depois mostrar isso pra ela, de que não tem o que fazer.
É.
E quando não tem o que fazer, você não tem que ficar explicando, sabe? Eu, pelo menos por experiência própria, já vi que todas as vezes que eu tento muito... Não, mas olha só, Dante, olha só, Gael. Não tem esse brinquedo. Olha, papai hoje tá sem dinheiro, não sei o quê, do cartão, não sei o quê. Hoje não dá. Cada vez que você explica mais, ele bate mais forte na tecla. Tipo, mas eu quero, mas eu quero.
É. Como e se cada tivesse... vez vai ficando...
Vai escalonando.
Vez... Não, e cada vez vai ficando mais... Como é que se diz? Mais intangível pra eles. Quanto mais você explica, mais eles estão se afastando da sua explicação, cara.
Então, assim, sabe? O que eu acho que pode ajudar...
Você que é a pequena? Então vem cá, vamos procurar a pequena. Roda a porra da loja inteira, não vai achar. É, filho, acho que ela não tá aqui.
Mas o lance é justamente você encarar que não existe o que você possa fazer. Por mais que você tente explicar, aquela frustração é real. E aí talvez o que falte é vocês conversarem sobre isso. Tipo, poxa... Caramba, você realmente queria, né, a pequena, mas não tem, né? E como é que você tá se sentindo? E aí talvez às vezes você possa explorar o que ela tá sentindo e isso vai fazer com que ela se sinta melhor pra dizer o que ela tá sentindo, se ela quer chorar ou não.
É, porque se ficar respondendo na mesma medida deles, o que que acontece? Não tem fim.
Uhum.
Eu quero, mas não tem. Eu quero, mas olha aqui, não tem. Mas eu quero muito, mas não tem. Não tem porque tem todos os pequenos... Gente, aí é quando a gente entra na loucura. Eu já entrei numa discussãozinha com o Valentim de comida, sabe? É, todo dia, antes de dormir, ele dá o truquinho que ele tá com fome, né?
Porra!
Ele tá lá deitado, ele tá deitado, aí ele passa a mão na barriga e fica assim... Ai! Ai! Teve um dia que eu achei que ele tava com dor. E eu comecei a falar, você tá com dor, Valentim? Sim... Valentim, o que que tá acontecendo? Ai, aí eu comecei a falar, tipo, mano, ele tá, rompeu o apêndice dele, era só o que eu pensava.
Ai, aí, porra!
Ele tá chorando muito.
E aí eu fui no banheiro, eu falei, é cocô, Valentim, você quer cocô? Não, ai, aí ele pegou um band-aid e colou na barriga, eu falei, pronto, ele tá realmente com a barriga doendo. E eu não entendi que era apenas ele querendo me dar o truque da comida. Só que eu fiquei achando que era dor e falando que era dor. E ele entrou no jogo da dor. E aí, eu fiz um vídeo pra mandar pro Fábio, assim. Fábio, devo levar no hospital ou não, sei o quê. O vídeo era assim. Valentim, você tá dodói? Sim. Onde dói? Ai, a barriga. Meu Deus, vamos no hospital? Sim. Eu falei, pronto. Eu gravando um vídeo disso pra mandar uma da manhã pro Fábio. Quando eu já tava arrumando o Valentim, que ele tirou o band-aid da barriga, ele tirou o band-aid da barriga, colocou no dedo e a dor virou o dedo. Ai!
Ah, seu canalha!
Acredito que é 1:30 da manhã, justamente no dia que eu acordo cedo amanhã e você tá me enganando falando que você tá com dor. Aí o sangue subiu, né? Óbvio. Aí eu fui lá, respirei e falei assim, filho, você quer comer alguma coisa? Não. O seu dodói tá doendo? Seu dedo tá dodói? Sim. Então, vamos fazer uma cabana aqui com o edredom pra ele, né? Porque se ele tá doente, não sei o quê. Gente, foi deitar esse menino. Ele tava exausto também, sabe? Mas eu entrei no jogo dele. Aliás, eu fiz o jogo da doença e da dor. E eu só me dei conta depois, quando ele tirou o band-aid da barriga e colocou no dedo, e a dor virou o dedo.
Ah, mas se a comigo ia pro hospital, ia tomar vacina, ia operar o apêndice.
Tira o apêndice agora dessa porra.
Tira o apêndice desse moleque, agora. Não serve pra porra nenhuma mesmo, essa caralha. Tira essa caralha desse apêndice.
Só que, por outro lado, eu acho muito incrível, sabe? Porque olha esse menino, até outro dia ele parecia uma batata com roupa, agora o menino tá me fazendo de idiota aqui, sabe?
E só vai piorar, hein?
Eu fico achando massa,
sabe? É, mas isso tem uma coisa também que é assim, ao mesmo tempo que quando eles estão terríveis, eles estão terríveis, quando eles não estão terríveis, eles estão muito legais.
É, claro.
É uma idade muito boa, então ela começa a entender, ela começa a fazer perguntas lógicas, e aí você começa a entrar num papo real, assim, já não é mais... Dá pra ter uma conversa já, e dá pra perguntar as coisas, e ela conta as coisas que aconteceram no dia dela, e aí o fulano empurrou ela, que bateu numa quina, e aí mas e aí, filha, como é que foi? Na hora eu chorei, né, porque doeu, mas depois eu fui enfrentar ele, eu fui em cima dele, porque que ele me empurrou, e ela me conta as coisas que vai acontecendo, e eu vou achando o máximo, assim, ao mesmo tempo, ainda bem, né, porque eu acho que se não tivesse o lado bom, ia ser muita porra. Depressão.
Não, aí né, chega. Aí não tem quem aguente.
Eu tenho uma história que é triste barra, né? Triste, modo de dizer, né? Foi treta barra fofura na mesma história. Porque eu tava levando o Noah, eu tô tentando levar ele sempre a pé pra creche, porque não é tão longe da minha casa, sei lá. Com ele andando bem devagar, eu demoro meia hora pra chegar na creche. Então eu tento sair no horário que dê pra chegar. Só que tem, sei lá, umas 3 ou 4 ruas pra atravessar. E eu tenho que dar a mão. E ele não quer. E aí você vai naquela treta. Não, filho, tem que dar a mão. E porra, cara, várias vezes, assim, tipo, ok, sinal fechado, o moleque se joga no meio da rua, sabe? Aí você fica... Vai subindo. E aí, a última vez que ele fez isso, eu peguei ele no colo, tipo um saco de batata.
Ah, eu pego. Eu já atravesso
coloquei,
a rua assim já,
coloquei
viu?
A cabeça pra trás, opção, assim, não. Tipo, segurando nas pernas, que assim, ele quase de cabeça pra baixo, aí foi andando... Aí ele, pai, quer descer. Não, agora você é um saco de batata. Aí ele, batata. Aí eu falei, fudeu.
Virou brincadeira.
Agora fudeu. Aí atravessei a rua, fui colocar ele no chão. Ele, não, batata. Batata. Aí, ele queria, ele foi até a creche do jeito que ele tava. Como um saco de batata. Aí eu falei, cara, ele não pode lembrar disso mais vezes. Senão ele vai querer assim todo dia. E não dá, cara.
Muito bom.
Tá pendentado, seu pimpa.
Ô, gente, as crianças de vocês também têm o drama do banho? Ou é só aqui?
Aqui começou. Agora começou o drama do banho. E aí eu falo, olha, se tomar banho, a gente não vai poder jantar. Porque a gente precisa tomar banho antes de comer. E você vai ficar com muita fome, a sua barriga vai doer. Eu falo esse tipo de coisa.
Acho que eu vou usar.
São técnicas, né?
Vou negociar com comida também. Maria é muito comilona.
Porque eu falo, tipo, a gente tem que tomar banho pra poder comer, tipo, tentando, inclusive, uma rotina, sabe? Pra, né, eles precisam mesmo de um pouco de rotina, um pouco de sequência das coisas, né? E aí eu falo, ou então, por exemplo, esses dias a gente comprou cueca. Aí chegou, meu, podre, a gente brincou o dia inteiro, não tomou banho de tarde, saímos à noite... Ele tava podre. Sabe quando a criança tá fedida? Vocês sabem quando a criança tá fedida.
Claro.
Uhum. E aí, ia tomar banho, 9 da noite. Eu falei assim, tá bom, então eu vou tomar o meu banho e vou lavar as suas cuecas novas. O bicho ficou doido. É meu. Eu falei, então você é seu, você vai ter que lavar suas cuecas, cara. E aí, foi. Então, assim, todo dia é uma novidade pra negociação do banho.
Vocês são muito criativos, tô amando. Vou tentar usar essas coisas.
E eu acho muito fofo. Aí, tipo, quando ele não quer tomar banho, aí eu, lembrando das coisas que o Cacá já falou, tenho que fingir o livre-arbítrio. Falou, Valentim, você vai tomar banho sem nenhum bicho ou você vai levar algum bicho pra tomar banho? Entendeu? Ou seja, o banho vai ter que ser tomado.
Aí eu já mando logo, tu quer tomar banho? Não, não quero. Ah, tem certeza? Você vai tomar banho sozinho. Vou lá ligar o chuveiro e você toma banho sozinho. Vou.
Bom. Aqui é a prática, é uma paternidade mais Neandertal, né?
Dante, afinal, cara... de contas, eu tenho um filho que é quase um filhote de Neandertal, né?
O Dante, cara, ele era aquele estresse, assim, de que, tipo, ele chorava, gritava pra entrar, depois chorava, gritava pra sair. No meio do banho, quando ele parava, ele só voltava a gritar e chorar quando era pra lavar o cabelo. Então, hoje, uhum. o Dante vai de boaça pra tomar banho, e graças a Deus, porque, tipo, não dava mais pra aguentar. É aquela coisa que reverbera uhum. o teu tímpano, você acha que você vai ficar surdo, porque aquela porra reverbera dentro do ladrilho do banheiro, você acha que vai ficar surdo de verdade.
E... é verdade, é real.
O sofrimento é real, cara. E assim, com a idade ele passou, mas o lance de lavar o cabelo ainda é foda nele, sabe? Tipo, e a gente já comprou tudo. Chapeuzinho, aquele chapeuzinho ridículo, que parece uma aba de flor, aquele negócio que você bota a cabeça. Óculos de criança, a porra toda, cara. Não funciona. Até o dia que a gente levou ele pra cortar cabelo no salão, e aí tipo meio que lavaram o cabelo daquela parada que você deita assim, né? E vira a cabeça pra cima. E aí dali pra frente eu replico aquilo no banho. Ó, vira pra cima que não vai doer, papai promete. Não vai doer o olho. E aí, tipo, vai. E aí a gente...
com o chuveirinho.
É, com o chuveirinho. E aí ele começou a melhorar. Mas até então, cara, era treta. E a única maneira que a gente conseguiu fazer com que ele não chorasse tanto pra entrar no banho era fazer essa parada que a Tchulin falou da escolha limitada, né? Tipo assim, Dante, você quer tomar banho com o papai ou com a mamãe? Ele não quer tomar banho. Não, filho, olha só. Eu não tô falando que se você vai tomar banho ou não. Eu tô perguntando pra você que tá na hora de tomar banho, com quem você quer tomar banho? E aí ele escolheu eu, no caso, né? Mas assim, quando eu tô sozinho com ele ou com a Anny tá sozinha, a gente acaba sempre oferecendo isso que a Tchulin falou, de tipo, ó, tu quer levar o que brinquedo? Quer levar isso? Quer levar a bola ou quer levar o palhaço? Quer levar o carrinho ou você quer levar o Transformer? E aí ele escolhe. Você não dá a opção de não tomar banho, você dá uma outra opção, mas desde que isso tudo seja tomar banho.
O Noah escolhe lavar o banheiro toda vez que ele toma banho.
Boa. Boa também. Entendeu?
Esse negócio de banho me rendeu a primeira mentira da Maria, porque a Maria... no frio, a gente lava o cabelo um dia sim, um dia não, no frio, né? E ela vai às quartas pro pai. O que, que ela faz? Quando ela vem do pai ou vai pro pai, ela mente sobre o dia anterior. Então ela diz, não, eu lavei o cabelo ontem, pra não ter que lavar hoje, né? E nessa, às vezes, ela consegue enganar lá e depois ela engana aqui de novo. Não, o papai lavou ontem. Quando a gente sacou e a gente começou a checar com o outro se o outro tinha lavado no dia anterior, a gente começou a perceber que ela mentiu várias vezes.
E ela tá uma semana sem lavar o cabelo, eu amo! Gente, eu acho muito bom essas coisas, eu acho muito impressionante.
Já tá virando dread, né, o cabelo?
Não, é foda.
Já tá tipo dread já.
E é foda, porque não é que ela seja mau caráter, é porque ela entendeu como é que é o mecanismo da parada, né, cara?
É isso! Essa é a parte muito mágica, cara.
Brasil pra brasileiros.
Agora, aí o que eu passei a fazer? Eu falei, então, eu vou lavar toda vez, porque eu não acredito mais em você. Você mentiu pra mim. Agora, todo dia eu vou lavar.
Ela bolou uma estratégia aos 3 anos pra não ter o cabelo lavado. Meu Deus, ela vai estar. Eu fico muito feliz com essas coisas.
O que você pode fazer também é determinar os dias da semana. Ó, segunda, quarta e sexta é o dia que você lava o cabelo. E aí não tem caô. Independente de onde você estiver, segunda, quarta e sexta você lava o cabelo. A gente faz isso porque os meninos aqui, eles são muito cabeludos, né? Não sei se vocês já viram foto, mas eles são muito... E o Dante tem um cabelo encaracoladão, assim, grandão. E, tipo, é trabalhoso lavar aquele troço. E depois você tem que pôr pentear, e aí gruda, passa o pente, é um saco, eles choram e tal. Então a gente definiu que, mesmo que eu falo assim, você lavou o cabelo ontem? Tipo, quando eu vou dar banho, sei lá, de manhã e ainda tá dormindo. Aí ele fala que não... Aí eu dou aquela checada, né? Dou aquela fungada no cabelo.
Aquele cheiro,
Ô, Dante, você tem certeza? Porque eu acho que esse cabelo tá meio sujo. Vai dar bicho aqui, hein? Vamos lavar esse negócio. Aí você já...
Eu peço pro Noah lavar o meu cabelo. E aí eu lavo o dele ao mesmo tempo. A gente fica, tipo, um com a mão na cabeça do outro.
Que coisa fofa, olha só.
Eu tento fazer isso. Nem sempre ele quer fazer. Mas é o que eu tento. É, até porque eu tenho um cabelo grande, e aí ele tem muito mais espuma pra fazer do que eu.
Verdade.
Aí vira mais brinquedo.
E tem a barba também. Ele se amarra na barba, lavar a barba.
Acho que eu vou deixar a minha crescer.
Deixa a barba crescer. Olha só, tá ficando tarde já. A gente não pode segurar nossas queridas convidadas aqui. Então vamos começar agora a encaminhar, né? Pro finalzinho, aquela coisa de chamar as indicações. Então segura aí que a gente já vai voltar agora com as nossas indicações supimpas.
Eu indico o meu belíssimo Instagram, que é a Tchulin, para vocês conhecerem o Valentim. É, eu queria indicar muito, eu sei que tem, né, mães e pais ouvindo aí e tal, eu queria indicar muito, eu acho que o Thiago com certeza deve ter falado dele, mas é ver vídeos do pediatra Carlos Gonzalez, cara, isso me ajudou muito, assim, boa, a, sei lá, pensar na criança como uma criança e não como, cara, mini adulto, sabe? Uhum. Me ajudou. Eu teria uma outra indicação, que é um livro de poesias da Rupi Kaur, que se chama Outros Jeitos de Usar a Boca.
Opa, que isso?
Afinal, porra, é pra criança isso?
Também, não é só viver de criança, né?
Opa.
Então, recomendo.
Esse livro é um soco no estômago.
Recomendo, é, não é?
Né? É muito poderoso, assim.
Tem alguma coisa pra você dizer aí, Thaís?
Eu quero indicar, eu vou na mesma linha da Carol, que é indicar coisas paralelas à maternidade pra gente sobreviver. Eu tenho uma página de... Não é bem autoajuda, mas é de uma página motivacional que chama Dica do Dia no Facebook.
Maravilhosa.
É muito legal. Tá no Twitter também, @dicadodia. Eu tenho feito lettering. Tem me ajudado a passar por isso tudo de uma forma melhor. E outra coisa que tem me ajudado muito é música. Tenho feito terapia musical praticamente. Então eu ouço muito rap, muito Rico da Laçan. Não sei se vocês conhecem esse rapper.
Claro, claro. Libere nós ao em comum.
Desejo a você. Eu sou louca por ele. Eu tô recomendando muito também esse cara. Ouvi esse cara e ouvi o que ele pensa sobre o mundo. Tem me ajudado a ser uma pessoa melhor, sabe?
Incrível.
Massa. Delícia. Tá, então ouça o Pablo Vittar também. Minha recomendação. Uma ótima forma de falar pras crianças. Olha, filho, tem menino que gosta de se vestir de menina e tá tudo bem, viu?
Exatamente.
Então acho que exatamente. Hashtag Pitei.
Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Veio à tona, fui a luna, foi que eu.
Maria ama a Pablo, ela ama, ela quer o cabelo igual, eu drag em casa.
É uma forma muito boa, que é uma oportunidade que a gente tá tendo aí de falar com as crianças, sabia?
Com certeza, com certeza.
Maravilhoso, maravilhoso.
Então, eu vou indicar aqui dois livros também. O primeiro eu falei lá no meio, então eu vou só reforçar a indicação que eu falei no meio da pauta, que é o Quietinho Feito um Sapo, da Eline Snell, com várias dicas e exercícios de respiração e meditação que você pode fazer com seus filhos. O bacana é que tem um site do livro, que você vai lá, né, nas internets, e tem tipo vários áudios que é a moça narrando como é que faz o exercício. Então, tipo, é legal que você pode ouvir com seu filho como faz e fazer lá enquanto você ouve. É bem bacana.
É muito legal isso, hein? Eu tô aqui vendo. Nossa, muito bonitinho.
É, sim.
Gostei também. Passa pra gente depois aí.
Vou passar, pode deixar.
Gente, meditação é uma parada muito poderosa, assim. E sabe uma coisa que eu acho incrível da meditação? É que é vendido como um hype e tal. Mas, cara, é a coisa mais que não precisa pagar pra ser feita, sabe? Né? Que você só depende de, tipo...
De você.
É muito democrático, é muito democrático.
É muito democrático, cara. É milenar, é democrático. Tipo, que foda, sabe? A gente tem que retomar essas ferramentas, sabe? Assim, eu medito e pratico yoga e tal. E assim, esse é o primeiro ano que eu tô praticando yoga, tipo, com um professor. Porque eu pratiquei sozinho por muito tempo e me ajudou demais. Então, eu acho que tem isso também, da gente buscar umas coisas, sabe? Pela gente, assim, sabe? Não depender só de uma escola pra fazer, um lugar pra... Porra, igual esse negócio Quietinho Feito um Sapo. Tem um livro, mas, cara, eu tô vendo aqui, tem um monte de vídeo explicando sim, como que é e tal.
É bem de boa. Bom, e eu tenho outro livro também pra indicar, que o nome dele é Já Tentei de Tudo. Não sei se vocês já conhecem esse livro. Ele é da Isabelle Filiosati. E, cara, é um livro muito foda. Porque, assim, ele pega, tipo, de 1 a 5 anos e ele vai listando ali, tipo, fase por fase e vai dando uns exemplozinhos das tretas que acontecem. E o Já Tentei de Tudo é justamente isso. Ele mostra o que acontece com as crianças. Tipo, há 2 anos, grita, se joga no chão. E é muito legal que você vai lendo ali na fase, né, da idade que seu filho tá. E você fala, caraca, meu filho faz isso. O livro é todo ilustrado e mostra outras estratégias.
É o tipo Wonderful Wii da criança?
Não sei, eu não sei.
Gente, eu quero esse livro. Eu quero essa Bíblia. Que hino. Que hino.
Mas primeiro sério, a gente grita hino, depois a gente compra o livro.
É isso. Eu já tentei de tudo. Poderia ter sido eu que escrevi esse título.
Thaís tá jogando dinheiro no laptop agora, assim, no computador. Tchá, tchá, tchá. Mas é isso, fica aí. Depois eu vou mandar os links pra vocês também, pra vocês darem uma olhada, que esse livro é bom demais mesmo. É, vamos então agora começar aqui. Vamos agora finalmente encerrar pra liberar todo mundo. Já são meia-noite, a gente precisa dormir. Quer dizer, as pessoas normais precisam dormir, né? A gente vai ainda fazer outras coisas. Então eu queria... Então, antes de finalizar, Berto, a hashtag que tá fácil hoje.
Nem fui eu que criei essa. Essa daí foi falada tantas vezes que ficou fácil.
Pode falar.
Hashtag pisa menos.
Terrible 2.
Pisa menos.
Tem que ser, são duas. É pisa menos, terrible 2. Duas hashtags, entendeu?
Muito bom. Então, de novo, Thaís e Tchulin, obrigado por vocês terem participado. Foi ótima a conversa. Espero que vocês possam voltar também umas outras vezes pra gente conversar mais sobre essa loucura.
Pode
de
ter
me filho.
Chamar.
Vai ter, aí, vai ter. Nós. Teve o prequel aí do Mãe Solo, cara.
É, vamos fazer.
A gente já teve aí uma...
Esse programa, vamos marcar
ser...
mais cedo.
Esse vai ser lacrador.
Vai render mais papo.
Maravilha, gente. Só um aviso, se vocês quiserem falar com a gente, mandar um e-mail sobre esse episódio, manda lá para tricodepaz@gmail.com. A gente é Tricô de Paz em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Sigam também, ó, vai estar no post do episódio, as redes sociais da Tchulin e da Thaís. Então, se vocês quiserem dar seus arrobas aí, essa hora.
Arroba Tchulin.
Arroba Thaís. Ponto.
Molezinha, tá vendo?
Me sigam no Twitter.
Todo mundo...
Thaís com CH.
Isso.
Isso,
me sigam no Twitter. É só tweet bombástico. É só,
só lacre.
Pá!
Lacre atrás de lacre.
É só lacre. É só tira.
Um meme melhor que o outro.
Ah, ó, não se esquece também, se você quiser comentar o nosso episódio, é só você ir lá em tricodepaz.com/035, que é o número desse episódio, tá legal? Não esquece também de apoiar a gente lá no Apoia-se. Vai lá ver nossa campanha, essa coisa maravilhosa que é o Tricô de Paz. E... é claro, daqui a duas quinta-feiras a gente se vê às 10 da manhã sem falta. Um beijo, gente!
Bora, 3 pra meia-noite, vamos?
Tchau!
Tchau, gente!
Um beijo!
Obrigada. Tchau, lindo! Força aí,
tchau.
Galera!
Tchau, tchau, beijo!
Força na peruca, beijo! Tchau, tchau!
Beijo!
Agora sou eu?
Isso.
Pode entrar, Thaís.
Pode entrar, meu bem. Pisa menos.
Pisa menos.
Anotado, More.
Na boa, sério. Eu tenho que fazer um livro. Como passar vergonha com o Vitor em 8 sessões? Sério, cada coisa que eu faço, nem acredito.
Como passar vergonha com o Vitor em 8 sessões? Na segunda a gente já tá passando vergonha. A gente só chega a 8 pra ser bem, bem, né? Olha só o que a gente vai fazer agora. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer...
vai fazer um stories.
A gente vai fazer um stories. Calma, nesse momento.
Calma, a gente
vai fechar
minha calça, pelo menos.
Ai, deixa eu trocar. Vou tricô.
Passamos de 2K. Passamos de 2K. Passamos de 2K. Ah. A cara da derrota. É a cara da derrota, Vitor.
Tá? Passamos de 1K também no Instagram. Agora faz uma dancinha, por favor.
Teasers. Taser.
Você pode falar em aportuguesado, ninguém vai te... ninguém vai te, tipo, ai, olha que bosta. Nossa, isso é uma música, não é?
Tudo que já foi, será
de novo,
depois de um dia.
Esse aí, ouviu muito Lulu Santos.
Lulu Santos.
Nunca ficou até o final de festa, não?
Hã?
Nunca ficou até o final de festa?
Já, mas geralmente eu tava lambendo o chão.
Que isso, cara?
Tava bêbado.
Leia.
Mas eu sou jovem ainda.
Ah, lá, se fuder. Próximo e-mail.
Amanhã. Completa, Vitor. Você sabe a música.
Meu irmão, eu tô me coçando já de raiva.
Vitor, eu só vou pagar quando você completar a música, Vitor.
Completar? Eu quero um e-mail completo, porque isso aqui é complô. Por que me deram o menor e-mail de novo?
Porque você fala enrolado.
Eu sou o melhor que lê esse aqui?
Então vai. Quero ver você não errar nenhuma. pisa menos. Maternidade pisa menos. Aí...
Terrible 2, pelo amor de Cristo, pisa menos.
Caraca, isso foi ser hashtag, né? Cara, muito bom, sensacional. É...
Tô no chão, literalmente. Da cozinha, chorando.
Posição fetal. Mas...
Tá, porque vocês três, tá? Não é...
Pô, a Thaís tá pedindo ajuda, você vai pedir ajuda? Porra, quero, quem é que vai ajudar a gente, cara?
Não se virem, foda-se.
Eu não cheguei lá no futuro ainda,
Então, ó, agora a gente só faz umas indicações, se despede, e aí vocês estão livres pra viver e pra pisar menos.
Ai, hoje eu quero pisar demais ainda. Eu quero tomar vinho, eu quero ficar muito doida ainda.
Vai
e cometer
lacricídio.
Vou ficar louca pra acordar cedo amanhã bem.
Tem alguma coisa pra você dizer aí, Thaís?
E eu quero agradecer...
Pera aí, garota. Segura aí. Esse fogo no rabo aí.
De cair e finalizar.
Não, calma.
Beijo.
Prontinho, meninas. Obrigadão demais, hein, pela gravação.
Ti, muito obrigada.
Beijo.
Te viu? Eu tô correndo aqui, ó.
Vai lá,
tô,
vai lá.
Eu tô semi de pé aqui já.
Vai lá,
tchau,
gente.
Tchau, Carol.
Tchau,
tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Tchau, todo mundo. Beijo.
Fiquem bem. Tô correndo, beijo! Pisa menos!
Tchau, tchau!